Que delícia estar entre os senhores em mais uma quarta-feira, pois começa agora mais uma edição do Desce a Letra Show! E aí, Lou, que foi?
Adoro esse grito,
ah,
cara.
Ihá,
do quê? Do cowboy? Não
sei. De onde é isso, mano, Buba?
Ihá?
É.
Sei lá, velho.
Pra mim é de um cowboy.
Deve ser desses ratinhos, vai dar
namoro. É o legado de Luigi e Rodrigo Faro, né? A gente só vai. E ratinho,
verdade,
né?
Verdade.
E tantos outros.
Eu tava assistindo o Vai Dar Namoro pelo Casimiro, né?
Certo.
E daí, pô, infelizmente, começou a ter um problema, a mesma coisa que aconteceu no Big Brother, que a galera que vai lá, tanto as minas quanto os caras, começaram a ir e é perceptível que é, tipo, pra tentar bombar a rede social, tá
sim,
ligado?
Sim.
Aí eles começam a ter uns comportamentos, assim, que não faz muito sentido
sim,
ali no programa,
sim.
Sabe?
Virou uma metalinguagem meio ruim.
Começou a não ficou, começou a não ficar tão legal, assim.
Fora que o sound, os sons deles não são tão bons mais assim, não. Aí o cara fica mandando aquele, dança, gatinha. Isso é horrível, irmão. Dá shift del nesse áudio.
Mas isso aí é clássico, porque era quando começou com as palhaçadas do Rodrigo Faro se vestir pra dançar e tal lá.
É, mas
tinha esse momento dele dançar, mas eu parei de ver o Vai Dar Namoro quando o Rodrigo Faro passou a se comunicar com o Casimiro através do programa.
Aí
pra
aí
mim
fudeu.
Eu falei, ah não, aí já...
Aí fudeu, já tá pensando no react, tá vendo? Não é natural,
é
exatamente como o Bubu falou, cara, já tá pensando, é a metalinguagem, não é, ele não tá vivendo aquilo lá, ele tá pensando como aquilo tá repercutindo. Tá zoado.
E aí, Casimiro, esse aqui você vai gostar, hein?
mano.
Ah, mas ó, falaram aqui que esse áudio do Ihá é do Plants vs. Zombies.
Caralho.
Caralho, Plants vs. Zombies.
Vamos tomar processo
em
qualquer hora dessas. Estamos
esse
começando...
existe ainda?
Porra,
existe?
PVZ, monstraço, porra. Bom pra caralho, Plants vs. Zombies.
Cara.
Pô, bom pra caralho, Plants vs. Zombies, hein? Não tinha uma versão avançada dele lá? Como é que era? Ah, enfim, eu não sou muito dos games desses, assim, desses ultra casuais. Eu sou tryhard.
Inclusive, ó... Começamos cedo hoje o programa, hein?
Ah, é verdade, hein?
Ninguém,
olha aí,
isso
ó.
Ninguém repara, né? Isso ninguém repara, ninguém
quando
sabe que...
Quando atrasa, todo mundo fala.
Aí cobra, né? Mas na hora que a gente cumpre o horário prometido... Prometido por quem, né, também? Se for ver. Tamo aqui. Chegamos cedo. Vamos se divertir. Hoje eu vou continuar economizando um pouco da minha garganta. Pra quem não sabe, eu tive a pior inflamação de garganta da minha vida. E o pior, né? Na mesma semana que o Igão teve que entrar na faca por causa disso.
É verdade.
Imagina como que o hipocondríaco ficou. Já era, fiquei depressivo.
Mas isso aí, ó...
que eu vou entrar na faca, mano.
Isso aí, ele fazendo aqueles bugio lá do thrash metal dele lá, Buba.
Ah, não. Antes fosse...
Força todo o bagulho aí, ó.
Bugio do thrash metal.
Aí o cara...
Olha os caras,
fica no banheiro cantando lá, imitando
nem
bugio.
Nem fodeu.
Aí,
sabe o que é isso? Isso é calor de 38 graus, a gente liga o ar-condicionado resseca a mucosa ressecada, inflama.
É,
eu tive uma dor de garganta, pra você ver, eu não tive nenhum outro sintoma. Não fiquei gripado, resfriado, não teve coriza, não teve tosse, foi só dor em cima de dor, em cima de dor e dor e dor. E aí não deu pra fazer programa semana passada, a gente ainda ia vir aqui na segunda, mesmo sendo feriado, né? A gente
sim, falou,
vamos fazer lá, já que estamos devendo, não deu pra vir. Ontem viemos com o Eduardo Moreira, foi sensacional, assistam.
Foda do caralho.
Mas aí eu pude falar muito menos. Então hoje tá sendo realmente a primeira prova de fogo. E eu ainda não tô 100%, tá? Então eu vou economizar. Lode, você pode tagarelar, mano.
Não, fica à vontade.
Mano, sei o que
eu já
mete
falo
o louco.
Pra caramba já. Aliás, eu queria fazer uma crítica construtiva aqui ao Afropunk, que eu colei lá, né? Eu
certo.
Tava lá em Salvador. Crítica
junto com o Valorant, né?
É, junto com a galera do Valorant. Nossa, foi muito foda, mano. Foi bizarro. Segundo ano consecutivo que eles me levam lá. Uma crítica construtiva aqui, eu fiquei com a garganta igual você, né, por causa do calor, que lá também tava quente pra caramba, tava foda, não tinha um ser humano vendendo picolé, mano.
Olha, não achou sorvete num calor desse?
Nada, era só churros, cachorro quente, pastel.
Não, é insalubre pra esse calor.
Não tinha um cara, eu falei, mano, como ninguém percebeu isso de falar, pô, tá calor, às vezes vai ter alguém que vai querer um picolézinho,
geladinho.
Não tinha nada, mano. Fica essa
caralho.
Crítica construtiva aí, os comerciantes aí irem lá e vender seus picolé lá. Nem que
caralho.
Seja na saída, mano, pra ajudar.
Você chama geladinho em São Paulo também?
Geladinho.
Buba sempre foi geladinho aqui, né, Buba?
Geladinho.
Gelinho, acho que é...
É, porque daí tem o que vai chamar de gelinho, aí a galera de Curitiba chama de Santoblade, se não me engano,
nossa.
Acho que é isso. É, ah, me vê um Santoblade de chocolate, né? Porque eles têm dessas, né?
É.
Eu conheço geladinho, gelinho, chup-chup.
Saquinho também.
Saquinho.
Sacolé, sacolé. Sacolé é suave.
É o Rio, é o
picolé
Rio.
No saco, beleza, sacolé. O Rio deve chamar de sacolé, né? É bem a cara de carioca falar isso. Ué, meu sacolé? Salve Rio de Janeiro, que pegou, inclusive, sensação térmica de 60 graus dentro de onde? Do Engenhão no show da Taylor Swift. Hoje nós vamos falar de Taylor Swift,
certo.
Que não tem como passar impune essa patifaria toda aí que aconteceu com a loirinha.
Não
com a loirinha, causado pela loirinha, porque o Rio de Janeiro, antes da chegada dela, era a Finlândia.
Não, pra
mim. Era o lugar perfeito.
Não, pô, me desculpa aqui, mas o Magal é a Dorothy, né? Era o mágico de Oz.
Foi só o Magal voltar pro Rio que o jogo acabou, né?
O bagulho.
Muito fora. Arrastão, show dando errado. Briga no Maracanã com a seleção brasileira.
É, mano.
O Magal foi o mensageiro do apocalipse. O carioca deve estar felizão. Falando, aê, isso, volta pra cá mesmo. Volta pra cá mesmo, beleza. Quem que trouxe mais desgraça? O Magal e a Taylor Swift, os dois a 80 por hora. Quem que trouxe mais desgraça pro Rio de Janeiro?
Difícil.
Então, beleza, nós vamos falar de seleção brasileira que tomou no butico ontem pra Argentina.
Sim.
Que dureza, hein? Acabou a seleção brasileira. A seleção brasileira acabou.
Tristeza.
É muito gostoso poder falar de futebol aqui, porque a gente não tem compromisso nenhum com a verdade.
Ah, quem quer ver compromisso com a verdade vai ver o Crack Neto,
vai,
né?
Vai ver o Crack Neto, entendeu? Pô. Aliás, tá devendo de colar com nós aqui. Ele é um maluco muito gente boa, a gente sabe que o horário não bate, mas Crack Neto, a hora que você quiser, a gente faz de tarde, de noite, só vem aí com nós, demorou?
Você é foda pra caramba tirar as dúvidas, vem com a minha camiseta do Santos.
É, pelo menos mudou, né? Antes era do Vasco.
A que eu tenho lá é do Vasco, né? Também tem a do Vasco também, pô.
Você não lembra se é Santos ou Vasco?
Não, eu tenho duas. Eu não lembro se
sabe.
É Ponte Preta ou Vasco. Agora
aí sabe o que é? Foi você que falou outro dia.
Você não tem a do Charlie Brown Jr., mano?
É, a do Santos. É do Charlie Brown.
Do Santos.
É. E aí é que eu tenho uma do Vasco também que eu ganhei. E aí eu não... Mas eu gostei da do Vasco porque ela ficou bonita em mim. Eu achei bonita, mas eu não sei se eu viraria vascaíno por isso.
É, não, mas eu sou assim com as camisetas de basquete. Só que eu não moro no país do basquete, né? Eu não vou tomar um pau por causa disso. Então, tá tudo bem. Eu tô percebendo já, mano, a minha garganta não vai durar uma hora e meia hoje, não. Já tô ficando rouco com
que isso?
5 minutos de programa.
E nem começou a cantar.
Chegou,
ainda.
Sabe o que a gente precisa? Até a sugestão pra Camila aí, se quiser começar a gente trabalhar, fonoaudiólogos, mano. Não dá pra trabalhar, pra falar, tipo, 6 horas por semana, 8 horas por semana, 10 horas por semana, e achar que não vai ter consequência. Já era, já acabou pra mim, já. Acabou pra mim, eu tô...
Também, isso aí é consequência de anos no seu canal do YouTube,
berrando.
A galera querendo que você berre, faz o berro, faz o urro.
Faz o urro, faz o urro, faz o urro, faz o urro, faz o urro.
O público do Cauê é isso, né? Ele então. Nos eventou, faz o urro aí.
Faz o urro. É foda ser o Shrek do YouTube, tá ligado? Então, nós vamos falar também, sabe de quê? Nós vamos falar, além de seleção brasileira e Taylor Swift, nós vamos falar também de Javier Milei,
nossa.
Que é o novo presidente da Argentina.
Meu Deus do céu.
Tá com o hino da Argentina aí, eu nem sei. Não
Cry
For Me Argentina. A única música que eu sei é a Madonna cantando o bagulho da Evita Perón lá, tá ligado? Peronistas esses que estão tristes no momento, porque foram derrotados pelo Capitão Ancap, um dos sujeitos mais insanos que já andaram nessa terra. E... ainda que meu lado humanista sinta dó desses cidadãos,
uhum.
O meu lado brasileiro já tá pensando assim, mano, até agosto do ano que vem eu vou comprar Bariloche e fazer uma casa de pôquer lá na região.
Vai puxar, vai fazer um puxadinho pra lá.
Nós vamos comer picanha argentina a 10 reais o quilo.
Caraca, tá louco.
Quilmes a 1 real. Vai ser tábua de frios e quilmes a 5 real, assim, ó. Chegar lá na Argentina, tá ligado? Aquele Eurotrip que os caras tinham. Caralho, 1 dólar e 50 centavos. O que, que eu faço aqui? Os caras compram um hotel 5 estrelas. Vai ser assim,
caraca,
na Argentina.
Esse nível, né, mano?
Entendeu?
Que loucura.
E de verdade mesmo, assim, o neoliberalismo, ele é um câncer, ele é uma linha de pensamento maldita que tenta, como é que chama? Atomizar, né? Individualizar os seres humanos. E ele já é um desastre em si. Mas quando você tenta implementar um neoliberalismo, um ultraliberalismo, ANCAP, numa sociedade corrompida, ruída e financeiramente como a da Argentina, honestamente, mano, é como se a Argentina fosse um óleo quente que começou a pegar fogo
uhum.
E o Milei fosse um balde d'água, tá ligado? O povo argentino fala, não, relaxa, a gente resolve. E buá, tá jogando água em cima do óleo pegando fogo.
Nossa.
Vai explodir, tá bom? A Argentina vai explodir. Eu vou citar aqui o tio João. O tio João falou... se o Milei conseguir fazer 10% do que ele prometeu, em 6 meses a Argentina quebra. É tipo isso, tá? É tipo isso. O melhor cenário pro povo argentino agora seria que o Milei não conseguisse articular nada, porque ele não vai ter apoio, porque ele falou uns absurdos. Ele falou que não vai querer fazer negócio com o Brasil e com a China, tá ligado?
Não, pô, eu acho que, vou ser sério aqui, o único negócio que ele deveria fazer com o Brasil, que é muito importante, é aquela parada que o Bolsominion tava falando de querer ir pra Argentina. Isso aí dá pra gente negociar.
Dá.
A gente manda essa galera, tá ligado? Dá. Tranquilo, pega a galera boa que tá lá, que era contra o Milei, traz pra cá.
Tem uns que estão sempre na minha DM, inclusive, que o cara é aquele fã... Tá ligado? Aquele amor e ódio, sim, o cara não sabe se mesmo me odeia, tá me xingando desde 2020, mas tá lá. E eu não dou bloco, porque eu me divirto, eu quero ver até onde vai a obsessão dessa pessoa.
Até onde ele vai.
Pra vocês que estão aí ainda, se você me comprovar que você mudaria pra Argentina, eu pago tua passagem.
Aí, ó.
Mas assim, não é querer usar, então vou usar disso pra pegar umas férias e pau no cu dele. Não, não, não. A gente vai ter que fazer um esquema do tipo, eu te reembolso daqui a um ano se você provar que passou um ano lá.
Tem que ficar o período que o Milei ficar...
Presidente lá.
Perfeito. Caralho, eu te dou mais R$1.000 ano. Eu pago a sua passagem e te dou R$1.000 ano pra você ficar os 4 anos de Milei na Argentina. Eu pago a sua passagem mais R$4.000 ao final do mandato do Milei. Pode me cobrar, tá bom? Daqui 4 anos, lógico, porque eu não vou te dar dinheiro adiantado, porque o otário é você que tá feliz com a eleição de um louco que nem o Milei. Eu não.
Eu,
tá bom?
Eu vi argentinos falando que o Milei ficou, né, nessa historinha que ia dolarizar, né, o dinheiro lá do país.
Uhum.
E os argentinos, eles estavam pensando o quê? Que ele, o cara ganha 100 mil pesos.
Pesos? Vou ganhar 100 mil dólares.
Ganhar 100 mil dólares. Daí o cara fala, e o cafezinho eu vou comprar por $1 aqui? Eu vou começar a ganhar 100 mil dólares.
Claro, também. Claro, argentino. Caralho. Vai nessa, boludo, eu de puta. Então, sabe o que eu acho mais legal? Pra mim, a melhor parte dessa história tudo... É os bolsominions na internet assim, show pra esquerda! Agora é Milei! Irmão, você tá em Campo Limpo Paulista, cala tua boca, mano.
Ô, mano,
o presidente é o Lula e o Bolsonaro tá inelegível até 2030, mano.
Não
que
vai.
Que
tá...
Inclusive o Milei postou, né? Ah, Milei 2023, Trump 2024, Bolsonaro 2026.
Ah, o Milei meu também postou? Ah. Não vai dar, mano.
Para,
não,
mano, o Milei tava recebendo um conselho de cachorro, mano. Ô, mano.
Ele é um insano.
Não era conselho de cachorro.
Era conselho de cachorro?
Era conselho morto. Do espírito do cachorro. E não era qualquer conselho, era conselho econômico.
Mano, isso. Para, cara. Nem
eu não sei de que religião ele é, porque na cristã, cachorro não tem alma, não tem espírito.
Tem essa também.
Até você aí, cristão conservador, que votou no Milei, saiba, ele tá tendo uma atitude um pouco... antibíblica quando ele diz que ele conversa com o espírito
do
cachorro.
Será que ele tá conversando com... Não é o demônio fingindo que é o espírito do cachorro dele ali, ó?
É o cão, né? Aí faz sentido. Aí faz sentido.
Ele falou, quem é que tá falando? É o cão.
Aham.
Aí ele, opa, deve ser meu cachorro, se você quer que seja.
Mas assim, eu me diverti muito nesse final de semana aí que teve a eleição do Milei, porque é isso, mano, os caras assim, chola mais! Que xadá. vai tomar no cu, Santo Antão do Águia. Você fala, mano, seu presidente é o Lula até 2000 e não sei qual. Cuidado, hein, que se vacilar, reelege o homem. Se bem que a popularidade dele não tá muito em alta, vamos ter que falar aqui, né, do Lula, né?
Complicado.
Tá complicado com o ministro como Haddad, tá complicado. A galera tava, inclusive, tentando zoar nós. Você ficou sabendo dessa? Nós que trabalhamos com internet, porque parece que vai entrar um imposto novo aí de 4%
da fonte. Ah, eu vi isso aí.
E os caras tá, faz o L agora, youtuber.
Mas pelo que eu tava vendo, né?
Ainda,
não vai cobrar exatamente do YouTube, e sim da plataforma.
Ela vai repassar, né? Você tá ligado que não é eles que vão pagar o pato.
É, a gente...
Não, pagar o pato não, que é isso aí, slogan de Fies. Fiesp? Como é o nome do bagulho lá da Avenida Fiesp, Paulista? Pô, é Fiesp, né?
É Fiesp, do patinho lá que ficava lá na... Isso, eu nunca entendia na época aquele pato lá, tá ligado? Porque era... Mais adolescente, assim, eu passava e via aquele pato gigante de borracha lá. Eu ficava, que porra é essa?
Mas o Eduardo Moreira, ele mandou muito bem quando ele explicou, né? É isso, né? Sim. O empresário tentando falar pro povo, viu? Quem paga o pato somos nós. Que nós, mano? Que nós? Você tá achando que você é nós? Você não é nós. Tá ligado? Ui! Tá ligado? Tem um meme do tio Phil no Maluco no Pedaço. Que ele fala assim pro Will Smith. Nós! Nós! Tem que usar isso pra quando... Toda vez que um empresário vier falar, nós pagamos muito... Cala, nós não.
Nós não.
Nós não, porque você tá em outro bagulho. Você tá em outro patamar, como diria o Flamengo aí, como diria os caras lá. Então é o seguinte, Milei eleito, a gente vai comprar Bariloche pra fazer... eu tô louco pra comer picanha argentina a R$10 o quilo.
Ah, eu nunca fui pra Argentina, talvez seja um momento bom também pra viajar, talvez conhecer um pouco lá.
Mas eu esperaria umas semaninhas, porque agora tá tendo um conflito Brasil-Argentina que até o Messi levou pro Instagram ontem.
Eita!
O Messi levou pro Instagram ontem na sua postagem, porque a Argentina ganhou da pífia a seleção brasileira. Eu queria dizer medíocre, mas pra ser medíocre tem que melhorar muito essa seleção de merda, né? Acabou.
Caralho.
O Brasil, a seleção brasileira hoje é uma sombra do que ela foi um dia. Não adianta ficar indo lá na postagem do Messi e falar... Nós somos penta, nós vamos ficar vivendo de museu agora. Você é santista agora,
por acaso. Os caras se agarram nisso aí até nisso.
Não dá, acabou. O Messi é campeão mundial e a seleção brasileira não vai arrumar nada nunca mais, pelo jeito. E aí, o Messi levou pro Instagram a sua comemoração. Mais uma vitória, tal. Mas, em outras palavras, ele diz, precisamos destacar mais uma vez a truculência da polícia brasileira contra o povo argentino. E aconteceu. Aconteceu porque houve mau planejamento ali na divisão de torcidas dentro do Maracanã. Jogaram a torcida argentina no meio da brasileira.
Nossa.
O Brasil de um lado, o Brasil do outro.
Nossa.
Era meio que torcida mista, não foi?
Foi uma espécie de torcida mista.
Virou um sanduíche.
Mano, antes de começar o show, quer dizer, o show da Argentina, né? Antes de começar o jogo, já tava dando pancadaria.
Começou uma cadeira voando daqui.
É,
deu uma dali, cadeira voando ali.
É, toda de lá.
Tem o episódio do The Boondocks que ele fala, né? Sempre que vai começar uma briga, começa com a cadeira voando.
É.
Eles mostram a cadeira voando assim e a galera...
Quando alguém ergueu a cadeira, você fala, já beleza, era. Aqui é o ponto de não retorno. Até o primeiro tapa ainda, o primeiro soco, você... Parou. Quando voou a cadeira, é o
já
ponto
era.
De não retorno.
Já era.
Agora virou quermesse.
E vale dizer também que a pancadaria começou antes mesmo do jogo começar.
Antes do jogo
Caralho,
começar.
Caralho, os caras já estavam se batendo já.
O Messi tentou tirar o time de campo. Falou, não, vamos embora. Não dá. Porque ele realmente estava revoltado. Eu imagino que fosse o contrário. A gente também ia estar... Não adianta a gente ser brasileiro aqui e pensar... É, se fuder esses argentinos. Porque são... Mas, na verdade, acontece, né? O índice de argentino filho da puta é alto. Não vamos também fingir que eles não praticam racismo sistêmico contra brasileiros, tá ligado? Tanto que eu entrei na foto do Messi e um dos primeiros comentários que eu vi é depois que joga a banana pros caras, eles ficam putos, sabe? Um argentino falando isso, tá? Então, ninguém tá passando pano pro argentino, não. Tomar no cu esses caras. Agora, se fosse o contrário, a gente ia estar revoltado, falando, porra, tá vendo? Espancaram os brasileiros, a polícia argentina espancou os brasileiros. Então, vamos botar o pé no chão e entender a revolta do Messi. Porque, mano, a gente veio aqui pra dar um show de esporte, estamos vendo o povo argentino que veio apoiar nosso time sendo espancado na arquibancada.
E além de espancar também a galera aí no futebol também, né?
É, aí a Argentina espancou nós, né? Foi um modesto 1-0. É, feliz foi quem apostou contra o Brasil, eu no caso, forrei ontem, tava pagando 3
Copa
e pouco.
Eu tava apostando contra o Brasil, o cara tava me julgando, olha.
Mas
aí,
agora
ó.
Eu já larguei de mão, que isso, tinha uns mano, tem uns mano lá naquela seleção que eu não sei nem que é isso, quem é você, mano, como é possível, sabe, o Brasil, que é, para.
Eu imagina. Vi uns stories do Neymar falando que não foi, né, e que ele, se ele tivesse ido, ele ia dar uns carrinhos, eu ia causar, e não sei, alguma parada assim.
Pois é.
Ficou, irmão, cala a boca.
Pô,
já deu, já,
cala
mano.
Porra da tua boca, Neymar.
Pô, mano.
Não, se eu tivesse lá, mas eu não tô porque eu lesionei. Se eu não tivesse lesionado, mas eu lesionei porque eu vivo muita vida. Se eu não tivesse vivido muita vida, mas eu vivo muita vida é porque eu sou um filhinho de papai, de merda que passaram a... Então você vai voltando atrás...
Vai vendo...
Aí você se pergunta de quem é a culpa, né? Pô, uma fatalidade ele estar machucado, será?
A culpa é de quem?
A culpa é de quem, né? A verdade é que deu 1-0 a Argentina, o Brasil tá pífio, existe a possibilidade muito pequena da gente não se classificar pra Copa. Eu torci muito pra seleção.
Já. Tá no rolê.
Não. Tá rolando eliminatórias, o bagulho vai longe.
Mas vai ser a primeira vez, não vai?
Seria a primeira vez na história que a seleção brasileira não iria
vai
pra
ser
Copa.
Como se, tipo assim, se fosse certeza.
Pô, eu vou falar pra você aqui.
Fala comigo.
Pela previsão que a gente fez lá, eu queria muito que o Brasil fosse pra Copa. Agora, eu tô cagando e andando. Se for desclassificado, eu vou ficar feliz.
A essa altura, Lodi, eu sou obrigado a concordar com você.
Aí, ó.
Eu torci muito.
Se rolasse a bet, Brasil vai ou não vai pra Copa?
Não vai.
Eu aposto que vai pra Copa.
Eu apostaria que não. Porque eu acho que falta esse diferencial aí pra nós.
Não, mas
dá humildade pra galera. Vocês estão precisando de humildade, vocês não vão jogar.
A gente tá concorrendo com uns países que não tem como perder. Isso é que é a questão, entendeu? Tipo, a gente ir pra Copa, eu não sei como que são as cotas de países das Américas ali, tá ligado?
Ah, mas sempre ficam os países bons de fora, né?
A Itália, por exemplo, não jogou a última,
então.
Tá ligado? Tá na hora do Brasil pagar por ser essa merda, tá ligado?
Olha quem não foi na última e fala, bom, Brasil, na última você fez um monte de merda lá, a galera...
É. Ninguém tá mais querendo jogar bola, agora é só youtuber, tiktoker...
É isso, é dancinha, né? O maior nome do futebol brasileiro faz propaganda pra Blaze. Você vê como o buraco em que nós estamos. A gente tá no mais absoluto buraco, mano. Então, eu torci muito pra seleção brasileira na última Copa, mas assim, ninguém solta a mão de ninguém. Ah, puta que pariu, eu já soltei, mano. Não ligo não, mais, não quero saber. E aí, quando eu postei ontem que eu tinha ganhado o bet da Argentina, e aí teve gente falando assim, você betou contra a pátria? Não, não. Pera, pera. É a seleção de futebol da CBF.
Caralho.
Nada a ver com patriotismo, isso vai me desculpar,
então,
tá ligado?
Então se você
nem sei
tá
quem
assistindo...
são aqueles caras jogando lá, mano.
Se você tá assistindo qualquer tipo de jogo que esteja o Brasil e não tá torcendo pro Brasil, você é maluco. Um basquete, um CS. Meu,
traidor da pátria.
Caraca, você traiu a pátria, mano.
Não ligo, agora tem mais... Agora tem um fator mais engraçado, é o seguinte. Dada a eleição do Milei, e aí os bolsonaros olham agora e falam assim, pô, tem uma pessoa que me representa na Argentina e uma que não me representa no Brasil... Existem rumores a serem confirmados, mas que eu tenho com a certeza que são verdade. Que teve brasileiro bolsominion botando camiseta de Argentina.
Ah.
E a galera tava especulando que teve bolsominion vestido de argentino apanhando ontem da polícia. Tá ligado? Então assim... Como que eu vou ficar triste com isso?
Ô, mano, caralho.
Imagina,
é foda.
Eu vou botar a camiseta da Argentina, porque aqui é Milei, não é Lula. Aí o cara vai lá e toma uma borrachada da PM do Rio. Porra, mano. Sabe, como
mereceu,
que eu vou ficar triste?
Mereceu,
como
mereceu,
que eu vou ficar triste?
Mano. Cara, os caras ficando ali entre dois... Mano, esse é o patriotismo deles, né? Ficando ali entre os dois ali, né? As torcedoras do Brasil e apanhando ainda aqui no meio aqui.
Nossa,
mano.
Tomando tá cadeirada no Maracanã, que isso.
Tá maluco.
Se um bolsominion botou a camiseta da Argentina e tomou uma cadeirada no Maracanã, eu achei esse 1-0 belo e moral. Belo, por mim, a seleção brasileira não precisa mais ir pra Copa. Eu já ganhei a minha Copa, mano.
É o que eu falei.
Meu
nossa,
Deus,
eu
mano.
Eu queria estar vivo pra presenciar esse momento em que o Brasil não foi jogar numa Copa do Mundo. Pra ver como que o brasileiro ia se sentir.
Nossa, imaginador.
Acho que a gente vai ver isso.
Será que viu, mano?
Acho que vai. É só de 4 em 4 4 anos, né?
Sim, 4 em 4 anos a Copa.
É isso, né? Tá certo, né?
A gente vai ver mais quantas Copas ainda.
Mano, depende, né?
Se a gente ver mais...
3 é muito pra você?
Não, 3 é muito pouco até pra mim, né, mano?
Não, eu não sei o dia de amanhã, né, mano?
É daqui 12 anos, 3.
Mano, 12 anos, paizão.
12 anos, mano. Eu vou estar com 40 e... Eu tô com 32, vou estar com uns 44
anos. Você não acha que chega aos 44 anos?
Pô, se você já não tá querendo chegar aos 40...
É, mas eu sou muito mais destrutivo com o meu estilo de vida do que você. Você não
mais
faz 10
ideia. Copinha, mais 10
o
copinha.
O que você usou de droga na vida, eu usei sábado. Eu tô zoando.
É, realmente...
Mais 10 copas, vai.
10 copas 10 é muito. Copas. Não, não. Eu vejo mais...
É muito,
eu vejo mais 6 copas ainda. 6, 12, 24, 35, no mínimo, eu acho que eu vivo até os 56, 58, no mínimo, no mínimo.
Certo.
Então, eu acho que eu vejo mais uma 6 Copa.
Até lá vai ter muita treta.
Eu acho, honestamente, que é possível tudo acontecer. O Brasil pode voltar a ser campeão da Copa, eu adoraria, mano. Adoraria poder comemorar o título de novo, caralho. Em 2002, eu chorei, mano.
Aí, ó.
Mó da hora, tá ligado?
Nossa, eu nem lembro, eu só lembro que em 2002 saiu o primeiro filme do Homem-Aranha. No cinema.
Ah, é? Dessa época aí? É.
2002, primeiro.
Caralho, mano.
Tava lá, felizão. X-Men veio antes.
Que doideira.
Tava lá. Olha, pra você ver como eu... Provavelmente eu tava comemorando, mas eu tava tipo, caralho, o filme do Homem-Aranha, porra.
Mas você comemorou? Você não lembra de comemorar o título da Copa do Mundo?
Não lembro, assim.
Papo?
Tipo, de ter memória, não.
Ô, mano, eu fico pensando nisso. É um pedaço que falta pra... Lógico, você tem outras vivências e outros rolês que você curte.
Sim.
Mas uma pessoa que não gosta de futebol, ela nunca foi pra rua, tipo... Tá ligado?
Uhum, sim.
É, não.
Soltar rojão lá no
isso
meio...
Isso daí eu vi.
É o Corinthians, campeão mundial,
via, soltar,
não sei o quê. Nossa, sim.
Tipo, tava rua.
Quando o Corinthians foi campeão mundial... Não, mundial não, porque foi pela manhã, né? Foi no Japão. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores, e aí eu tava lá no estádio, catei o carro na volta, varei o pedágio, bati no meio da cancela do Sem Parar, tá ligado? Eu tava em êxtase, tá ligado? Eu nem reparei que o Sem Parar não abriu, só dei no meio. Blum! Opa! Eu parei o carro, o cara do CET falou assim, vai embora, tio, aqui é Corinthians. Não falou aqui é Corinthians. Mas ele deve ter visto a minha camiseta e falou, vai. Eu falei, demorou, fui embora. Parei aqui na 9 de julho, em Jundiaí. Tava o pandemônio. Eu imagino como é que tava Itaquera, como é que tava a ZL nesse dia.
Lá.
Mas aqui, a 9 de julho, em Jundiaí, tava o pandemônio. A galera subia em cima dos carros, das viaturas da CET.
Caralho.
E, mano, balançando o carro.
Caralho,
e aí,
caralho.
Tinha na época um prédio, tinha na época um prédio que tava subindo, que ele só tava subindo, ele tava no esqueleto ainda. Então a galera mirava o rojão pra dentro do prédio pra estourar dentro das vigas, dentro dos.
Caralho.
Então fazia aqueles estouros de rojão com plém, sabe? Aquela. Plém, 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 plém. Foi um pandemônio. Que imagina louco, a pessoa que não curte futebol, ela nunca, né?
Ah, eu acho que tem muitos sentimentos do futebol que, tipo. Quando lança a camiseta de time, eu vejo que a galera fica, oh, meu Deus, caralho, a camiseta nova.
Tipo, quando é bonita, né? A nova a nova do Corinthians, aquela meio amarelada que parece verde, é um horror, né, mano?
É,
mas representa bem a fase do clube também. Tá
essa,
tudo bem.
Esse lance de comemorar a Copa, no máximo eu ia pra rua com os meus parceiros, eu via eles super feliz, eu só ficava ali no peão junto, tá ligado? Uhum. Não tinha essa pira e tal.
A Copa do Mundo contagia todo mundo, né? Não tem jeito. Todo mundo participa.
A gente assistiu o jogo junto lá, né?
É verdade.
Dois jogos. Um a gente viu na casa do Castanhari e o outro foi no QG,
No QG que eu fiz aquele chili que virou o fungo do The Last of Us.
Nossa! Essa camiseta é feia?
Horrível. Que isso,
mano? Não é feia, não.
É horrorosa. Dependendo da iluminação...
O retrô, assim, não é, não?
Retrô de quê, mano? O que, que tem de retrô em ser amarelo Corinthians, mano?
Tem essa,
dependendo
tem
da iluminação, ela puxa pro verde. Tipo, isso é um absurdo, é uma heresia, tá ligado?
Caralho, cara.
Pelo amor de Deus, mano.
A camiseta mais bonita do Corinthians é aquela marronzinha lá?
Não, a camiseta mais bonita do Corinthians é a camiseta preta e branca, listrada. Preta e branca, listrada.
E a roxa?
A roxa teve seu tempo, né? Lá nos anos 2000 e tanto. Bastante. Tem uma aí, digita aí, Corinthians Jubileu de Prata. Quando o Corinthians completou, se não me engano, 25 anos da fila de 77, quanto que daí? 77? 2002. 2002, por aí. Eles lançaram uma camiseta prateada. Eu tinha essa. Eu usava na época que a gente começou a treinar parkour, inclusive. Eu achava bem bonita essa camiseta prateada do Corinthians aí. Não tem necessidade de fazer um amarelo que vira quase verde, né? A galera tava até fazendo. Bonito. Dependendo da iluminação, a galera tirava print, jogava no Photoshop e mostrava que tava mais verde do que amarelo.
Ah, isso é feia, mano.
É feia, porque tá toda esgurmitada, né? Imagina ela bonitona, nova, prateada. Era animal, mano. Era animal.
Que isso?
Vai
Olha
Corinthians,
isso.
Porra, vai Corinthians. Tira.
O cara andava todo prateadinho, mano. Parece o Fred Mercury prateado.
Muito
lá.
Foda, muito foda. Então é o seguinte, a seleção brasileira acabou, não tem mais seleção brasileira.
Já era.
O dinizismo não tá pegando, eu vi um mano reclamando lá. É que o Diniz faz um negócio muito diferente do que a gente tá acostumado, já meio que queimando o técnico, crise na seleção.
Ixi, Maria.
É um bagulho triste, a Argentina
ganhou.
E tá
difícil a molecada querer... Ser jogador de futebol pelo jeito, né? A galera
só
tá
quer
querendo...
ser TikToker.
Mas, mano, TikToker. E tem isso e tem a questão de que o Brasil nunca investiu em esporte de uma maneira geral.
É, da maneira como outros investem,
e
não
daí,
tem.
Daí, tipo assim, os outros países começaram... Começaram não, né? Sempre investiram em esporte, começaram a investir em futebol.
Sim.
É.
E daí não tem como mesmo, né?
Aí abraça, né, filho?
Aí já era.
Então não vai dar mais pro Brasil. Quem viu ser campeão viu. Quem não viu, talvez. Já pensou que talvez não veja nunca mais? Não é possível.
Mas será que essas pessoas assim. É, talvez sim.
Muita gente se importa.
Não, porque
mano.
Eu fico pensando nas gerações novas que vão surgindo, se eles vão dar o mesmo valor que a gente dá pra algumas coisas.
Mano, entendeu? Vê como foi essa última Copa. O bagulho pegou legal todo mundo. A gente ficou muito triste de ser eliminado pra Croácia.
Mas, mano, vai ser quando algum país chegar no Penta também, hein?
Cara, a
Nossa,
Alemanha tá pertinho.
A Alemanha? Puta que pariu, hein?
A França com o Mbappé? Nossa, vai chegar.
Você tá vivo por esse dia.
Pra ver o Brasil perder sua hegemonia?
É, pra ver... Se a água na bunda, quando bater, vai fazer a galera
tem
olhar
dessas.
Pro bagulho mais sério e falar, mano, vamos meter tem logo dessas. Dois seguidos aqui pra gente ficar mais um tempo aí.
Tem dessa. Você sabe que lá pra ida de 2009, final da década ali, o Corinthians caiu pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E isso gerou um movimento parecido, de tipo, mano, vocês são loucos, aqui é Corinthians. Nós voltamos com áreas de glória
aí,
e em
ó.
Questão de dois anos depois ou três, a gente foi campeão mundial.
Aí,
o Corinthians foi da Série B do Campeonato Brasileiro a campeão mundial num período de três anos, justamente por causa desse fator água na bunda, sim, entendeu?
Você, buba.
Então, tem que ter esse bagulho. Eu acho que pelo menos na próxima Copa a Alemanha ir pra final, perdendo os pênaltis, e o Brasil falar, mano, quase que deu pra nós, vamos ter que tomar uma atitude. Porque senão não dá, né? Senão não muda.
Dá pra fazer
a juventude tem que
historinha.
Estar afim, tem que se unir.
Dá pra fazer a historinha da jornada do herói, pô. Ele tá por muito tempo aí com o ego infrado do Brasil achando que é bom, aí vai passar a sofrer, pega o Neymar aí, só faz merda, aí vai chegar um momento onde ninguém vai considerar mais o Brasil o país do futebol. Vão falar, isso aí é muito tempo atrás, isso aí já passou.
Aí corta pra uma cena do Endrick, fenômeno, moleque novo do Palmeiras, preparando tudo e falando assim, vamos ter que salvar a seleção brasileira. E aí começa a novela do Hexa, tá ligado? Quem sabe, né, Endrick? ele é uma menina evangélico que não tá caindo na gandaia, tá ligado? Quem sabe não é ele.
Ele tá na vibe do Kaká. Eu lembro que o Kaká, ele era o evangélico no time na época.
O Kaká foi, já foi um dos grandes jogadores de futebol do mundo, tá ligado?
Aí, também.
Então,
bola de ouro é a porra toda. Né?
Bola de ouro é a porra toda. É, bom, se já tava impopular falar mal da seleção brasileira, imagina agora que a gente vai falar mal da Taylor Swift, mano.
Ixi. Será que fã de futebol... Quem é o fã mais louco? O fã do futebol ou da Taylor Swift? Todo fã, né?
Da Taylor Swift. Da Taylor Swift.
Swift. Não, eu acho que cada um tem o seu nível de,
não,
de loucura.
Depende, mano. Depende.
Dá pra ficar preocupado, eu acho.
Depende. Existe... O futebol, ele tem uma... É que a gente se relaciona diferente com o futebol, né? Tá bom, vai. Eu vou dar essa colher de chá e concordar com o Buba. É isso. Cada um com o seu cada qual.
É, porque o futebol ainda tem muita violência física também, a gente não vê isso muito.
É, mas lá, porque assim, apesar da pancadaria ontem, ninguém morreu, né? Mas beleza. É,
tem isso aí
tem
também.
Dessas também, né? Se for ver, né? Ontem teve pancadaria no Maracanã, mas ninguém morreu, né?
É, mas se a gente for puxar a capivara, acho que tem mais morte no futebol.
Sim, lógico, sim, lógico.
Tô aqui fazendo o lado da Swifters.
A gente precisa disso. Mano, se você puder fazer durante todo o período, por favor, mano.
E o Bubo, ele conhece, tá?
Vou fazer.
É o seguinte, a loirinha trouxe o caos para o Rio de Janeiro, pro Brasil, né?
É.
O Rio de Janeiro, na verdade. Todo mundo já sabe o que aconteceu, a gente vai recapitular e também poder liberar um pouco das nossas opiniões em cima desse assunto, que já tá meio batido, mas que tem que constar nos anais. Porque foi um dos... Mano, foi bizarro, foi absolutamente bizarro o que aconteceu dentro do show lá do Engenhão. Tanto por parte da T4F, a organizadora, mas também a falta de atenção e o eventual até descaso por parte da loirinha há de ser notado, mas vamos começar falando pela T4F e a organização do show, que botou a meninada num estádio que tava com sensação térmica de 60 mano, graus.
Tá maluco, mano.
Proibiu a entrada de garrafas d'água.
Sim.
Usou tapumes em laterais estratégicas do estádio, onde poderia rolar um arejamento.
Sim, uma ventilação, né?
Uma ventilação, arejamento.
Então, isso aí, eu vi bastante gente falando do tapume, só que daí eu vi outras pessoas postando foto e falando que não tava vendo nenhum tapume. Então, não sei.
Então, mas eu acho que deveria ter...
Você tá defendendo a Taylor Swift ou a T4F? Só pra eu entender.
Não. Só tô colocando o
tá
que
certo, os fatos. Tá certo. Assim.
Mas
tá
eu
certo.
Acho que deveria ter uns tapume lá, porque mais pra frente de me falar, a lei até que surgiu, que incluía isso aí de tapume na lei também.
Ah, não. Faz todo sentido, né? Se a gente vê, né, nesse sistema capitalista aí que as empresas... Só pensam em dinheiro.
Ah, isso.
Porque o tapume era pra que as pessoas do lado de fora não
pudessem ver
o show.
Mas não faz sentido nem no capitalismo isso, porque os ingressos estavam esgotados há muito tempo. Então, não tem porquê você tampar o bagulho. Ninguém teria outra opção, tipo, ai, mas se eles verem daqui de fora, eles vão no próximo. Não tem próximo, não tem ingresso, tá esgotado. Não tem porquê, é uma atitude
mano,
de ganância
assim,
pura.
Não, então, exatamente.
Ridícula.
Então,
entendeu? Mas nem do ponto de vista estratégico, não se ganha um centavo a mais colocando um tapume num show que tá esgotado e não vai ter mais
mas
show
é
depois.
Mas não pagou? Não vai ver então, foda-se.
Então,
você,
é ridículo.
Não teve aquela parada, acho que no Anhangabaú, que a galera. Acho que era no Anhangabaú.
Sim.
Que a galera pegou o restaurantezinho do lado e ficava conseguindo ver o show melhor do que a galera que tava lá dentro.
Sim. Eu acho que eles são filha da puta o suficiente pra gastar dinheiro pra colocar tapume.
Sim.
Pra não deixar,
pra não deixar ver o show.
Aí tinha partes lá do chão que tava com umas placas de metal.
Sim.
Teve uma menina que teve queimadura foda. Não é queimadurinha, não. Eu vi a foto assim,
era de segundo grau, você não teve
nada. É, com as faixas assim, ó, de metal. Mano. Que ela disse que ela tentou ir pro ambulatório durante o show. Eles falaram, não é nada. Quando ela voltou lá e tava mais marcado, os caras ainda falaram, pô, pelo amor de Deus, tem muita gente pra atender. Ou seja,
imagina o sol batendo nessa chapa e vindo
revoltando
no olho também.
Pois é.
Nossa, tá maluco.
As pessoas desidratando, mais de 1000 desmaios. Tá ligado? E isso acabou gerando...
Pessoas vomitando na fila antes de entrar. Inclusive, teve uma influenciadora, acho que ela faz conteúdo no YouTube de tipo Estúdio Comigo, sabe?
Ah,
sim. Eu não lembro o nome dela.
É que tava
agora.
Com a fralda?
Não. É uma outra moça. E ela vomitou na fila, inclusive.
Caralho.
Passou mal pra caralho.
Gente, passando mal, sendo hospitalizada, desmaiando. E tudo isso por uma cantora absolutamente medíocre. Não, tô zoando.
Não.
A parte é... Eu tô zoando. Parou, rapaziada. Parou.
Gosto pra tudo.
Há um mês atrás, tava postando música da Taylor Swift nos stories lá, ó.
Eu?
Ó.
Nossa, nunca na minha vida.
Cauê daqui a pouco vai estar lançando o vinil da Taylor Swift pro Vila
Nova. Vai estar lá comprando.
Nunca na minha vida, nunca.
Vinilzinho.
Tanto de story que eu vi de show da Taylor Swift esses dias. Imagina, né? Pouca coisa, né? As gatas, tudo no show da Taylor Swift. E aí eu ficava ouvindo a música, eu falava, vamos ver qual que é essa. E não tem uma música que converse, assim, que eu falo assim, ah, isso aqui é outro. Mas é isso, eu sou um cara velho, eu sou um cara amargurado que ouve música de terror, mano.
É, e também...
Eu tava aqui no caminho ouvindo Regurgitate, você sabe o que é isso? O bagulho é, mano, eu vou botar um... Ó,
Regurgitate?
Eu só vou abrir o meu Spotify e dar play no que estava tocando agora, ó, deixa eu desbloquear, ó. Abri no Spotify e dar play no que estava tocando agora, antes de eu entrar. Lá. Beleza?
É isso.
Eu tava ouvindo isso no carro agora antes de vir. Então é natural que a Taylor Swift não vá trocar muita ideia comigo.
Não, e tem isso também, né? Tipo, cada pessoa vai ter o seu gosto musical ali. E eu não duvido que pra quem gosta dela, ela deve ser maravilhoso.
Com certeza dela, é, tipo... porque pra, né, pra você se submeter a uma patacoada dela, deve ser um bagulho. Tipo, a pessoa foi de fralda geriátrica, passar 60 graus de calor, se desidratar e passar mal. Com certeza ela é um fenômeno. Com certeza. Mano, é só ver os números. A mulher é a maior artista do mundo.
O PIB de um país lá, não?
É isso, é. Porque ela né, influencia a economia local ali, com venda de coisinhas e tal.
Sim. Pô, teve homenagem no Cristo Redentor pra ela.
Ela
tamanho
cagou, inclusive.
Ela cagou, inclusive.
É, isso que eu ia comentar agora. A galera tava falando que ela... Acho que ela chegou a postar um story, talvez, mas, tipo assim, faltou, né, um pouquinho mais de consideração, né, mano?
Ah, mano, e tomando com esses stories dela aí também, que é feito no... Ela digita, ela finge que escreve à mão, mas parece que ela escreve num... Tá ligado? A equipe escreve pra parecer que é a letra dela.
Esse
bagulho me pega muito.
Isso aí me pegou legal, e assim...
Vamos explicar o contexto antes do porquê que ela escreveu.
Beleza, e aí, dentro desse ambiente mais do que insalubre, esse ambiente potencialmente mortal, onde as pessoas, mais de 1000 pessoas desmaiaram, uma dessas meninas foi levada às pressas para o hospital e não resistiu, e com um ataque cardíaco ela faleceu.
É.
Certo? Houve essa fatalidade no show da Taylor Swift. A menina morreu por causa das condições climáticas, das condições de infraestrutura, a soma desses fatores e desidratação e insolação e tal, a menina acabou morrendo. Aí acontece isso, que isso daí me pegou. E eu juro que eu não tô sendo influenciado por... Eu só vi o post e falei, não, isso aqui tá zoado.
Sim.
Ela fez... Eu entrei no perfil da loirinha na hora. E aí eu vi lá... Que na hora que falaram que ela tinha feito story a respeito. Fui lá ver. Aí era um post escrito com uma fonte para parecer letra de mão. Que ela provavelmente não escreveu. Mas se foi ela que escreveu também, é ainda pior. Porque é de uma frieza. Vai me desculpar, fã. Você vai me desculpar, mas é de uma frieza ela falar assim... Olha o que ela falou. Em outras palavras, se quiser, a gente lê exatamente pra não ter injustiça. Quer puxar aí o story? Mas eu vou citando mais ou menos o que ela falou, depois a gente confirma fazendo a leitura correta. Ela falou assim... Estou devastada e não vou conseguir nem falar sobre isso no show. Querendo dizer...
Já, ó.
A minha leitura foi... Não me vem falar de... Não vem cobrar isso no show, que eu não vou mudar uma vírgula da minha apresentação por causa de um fã que morreu.
Exato.
Essa foi a minha leitura aí, e automática. Bizarro, eu falei, cara, ela não citou o nome da fã.
Não.
Porque pelo menos, né, se você for pensar de uma maneira mais mística, a menina no além, ou coisa assim.
Sim, sim.
Imagina ela falar assim, pô, pelo menos a Taylor me notou. Ela não citou o nome da fã. Tá aí, ó, vamos lá, eu vou ler então.
Vai lá.
Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração despedaçado que eu digo que perdemos uma fã hoje mais cedo, antes do show. Eu não consigo nem te dizer quão devastado eu estou por isso. Existe pouca informação até o momento que eu tenho, além do fato de que ela era incrivelmente linda e nova demais. Eu não serei capaz de falar sobre isso no palco, porque eu me sinto overwhelmed, tipo, eu me sinto sufocada, vamos chamar de sufocada pelo luto, e quando eu tento falar sobre isso, entendeu? Eu não vou ser capaz de falar sobre isso no palco, gente. Eu até tento falar sobre isso. Eu quero falar agora e eu sinto que essa perda, ela parte meu coração. E o meu coração partido vai para sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu imaginei que poderia jamais acontecer quando eu decidir trazer a tour para o Brasil. Essas foram as palavras. Não serei capaz de falar disso no palco, porque eu tenho muito, muito luto.
Ô, mano, você tirar uma música do set, uma só pelo menos, pra dedicar um momento de um minuto de silêncio, falar pra galera, ou dedicar o show daquele dia, especialmente pra fã que morreu.
Isso. O nome da menina não era tipo Ana Benevides, alguma coisa assim?
Alguma coisa assim.
Isso. Imagina só isso. Ela pegar uma música emotiva lá e falar, essa música vai para a memória de Ana Benevides. E cantasse, nossa, o estádio ia abaixo, todo mundo ia se emocionar. Não, não, não. Ela fez questão de postar no dia anterior. Não serei capaz de falar isso no palco. O que, na minha opinião, pode sim ser lido sem maldade nenhuma, como não me vem pedir pra falar de fã morto no meu show, não.
Não, vamos fingir.
Eu não vou mudar
nada.
Não tem nada a ver com isso. É a organização, a culpa é da organização. Entendeu? E aí, a menina que era de... Ela era do norte do país, eu não vou me lembrar se ela era de Manaus.
Eu não vou lembrar.
A menina era do norte do país e teve que fazer uma vaquinha para poder trazer o corpo dela para poder ser enterrada na sua terra. Nem a T4F e nem a Taylor Swift entraram em contato com a família para falar: o que vocês estão precisando?
Isso aí é mancada demais, sabe? Mano.
É, inclusive, estavam falando que a equipe da Taylor falou com a equipe da menina, e acho que foi ontem, hoje. A família dela falou que isso é mentira, ninguém entrou em contato com eles, nada.
Aí, ó.
Tá vendo? Porra, mano, imagina só, o RBD passou por coisa parecida, e aí eu também, é outra coisa que pra mim é outro universo, não conheço nada de RBD, mas fiquei sabendo que o RBD passou por coisa parecida e entrou em contato com familiares, falamos no que podemos ser úteis, desculpem por isso, tal, 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 sabe? Porque uma coisa é fato.
Sim.
A gente não tá culpando a Taylor Swift, mas se ela não tivesse anunciado o show no Brasil e não tivesse ido pro Engenhão, essa menina, Ana Benevides, estaria viva nesse momento.
Pois é.
Ninguém tá jogando a responsabilidade na Taylor Swift, mas ela tem participação nessa tragédia. Ainda que não seja ativa, ainda que não seja culpa dela.
Até o emocional,
dela,
né, mano? De como os outros fãs vão imaginar toda a situação, porque podia ser qualquer outro fã, tá ligado? Pois que morreu ali, você vai ficar pensando, nossa, ela faria a mesma coisa comigo, estaria cagando e uma pessoa morreu no seu show, mano.
Pois é. Aí, os Swifters, e aí tiramos o chapéu pra eles, as Swifters, elas fizeram duas coisas. Primeiro, uma vaquinha que arrecadou os fundos pra poder levar o corpo da menina de volta pra casa. Então, parabéns aí por terem a atitude que a Taylor não teve.
É, a solidariedade, né?
Pra poder demonstrar a solidariedade que ela não demonstrou.
Inclusive, muitas Swifters criticaram também a atitude da Taylor.
Isso. Mais. E também propuseram uma homenagem pra menina, né? Você ficou sabendo dessa?
Sério?
Sim.
Um dos maiores perfis da Taylor Swift lá, se não o maior perfil, né, de fandom da Taylor Swift, falou, ó, pessoal, durante o show, quando ela cantar essa música X aqui, geralmente tem uma pausa, que é onde a gente ovaciona ela e tal. A gente gostaria de fazer um minuto de silêncio dessa vez.
Foda.
Tipo, se a Taylor não vai fazer nada, vamos enquanto fãs fazer, tá ligado?
Começaram a, né, pedindo pra compartilhar, pra todo mundo
isso.
Sabendo disso.
Eu vi isso porque o Twitch tava com 10 mil RT quando
caralho,
eu vi.
Caralho, eu não vi isso.
E elas postaram em português, em inglês, em espanhol, pra, tipo, realmente, pegar, ó, quem tiver no estádio, por favor, depois da música tal, vamos fazer silêncio pra homenagear a memória dessa menina. Já que a Taylor não vai fazer nada a respeito,
a gente vai.
Vamos fazer, tá ligado? E aí disseram, deixaram até recomendações de aplicativos de celular de letreiro pra colocar mensagens pra menina, façam cartazes e tal, pra que depois da música tal a gente possa homenagear, já que a nossa ídola não vai fazer nada. E aí, como o Buba disse, muitas fãs tiveram essa... Né, você deixa um pouquinho o fanatismo de lado e analisa friamente, percebe que é frieza demais pra uma mulher tão grande assim, que, porra, sim, mano, sabe? O que que custa, tá ligado? Porque, agora eu vou falar... Fala.
Ninguém é perfeito, né?
Tá,
e,
tudo bem.
Tá tudo bem. Eu acho que a maioria das pessoas acha que a Taylor errou mesmo em não fazer nenhum tipo de homenagem. Tá tudo bem você criticar uma ídola sua, tá tudo bem?
Sim.
Não quer dizer que você vai deixar de ser fã dela ou nada parecido,
isso,
entendeu?
Exatamente, tá tudo bem, exatamente isso. Minha banda favorita é o Queens of the Stone Age. O Josh Homme foi um puta de um otário lá quando ele deu um chute na... Ele achou que... Não sei se ele achou que era um equipamento, sei lá. Ele foi querer ter uma atitude rockstar e deu uma bica na cara de uma fotógrafa. A fotógrafa na beira do palco aqui, assim, ó.
Aí é foda.
Sabe quando o rockstar ele chuta o pedestal do microfone, não sei o quê?
Sim.
Ele tava lá... Tancarana, e ele, blum, deu uma bica, pegou na câmera da mina, nossa, deu no rosto, a mina levou ponto no supercílio.
Caralho.
Foi um hit... Mano, eu fiquei com um ódio dele. Um ódio dele. E não tem problema nenhum você falar, mano, ele é um puta de um babaca.
Vacilou, né? Errou aí, ó.
É, puta de um otário. E tá tudo bem você olhar pro músico que você gosta e falar assim, é puta do otário. Tá tudo bem eu ter uma faixa do Drake na minha playlist que ele lançou com o J. Cole agora.
Uh-huh.
Tá animal, hein, First Person Shooter. Você tem que ver o clipe de First Person Shooter de J. Cole com Drake, veja. O bagulho tá embaçado. E eu acho o Drake um merda. Não tem problema nenhum você separar as coisas, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, legal das Swifters que cobraram a Taylor Swift, porque tinha que ser cobrada, né? Pô, faltou um pouquinho de atitude pra... Agora, deixa eu falar um bagulho. Agora é a parte que eu vou...
Agora
acabou. Ixi,
os fãs da Taylor Swift vão ficar putos.
Você volta lá atrás, quando a mãe dela já tinha proibido ela de vir pro Brasil. Tá ligado essa história? Tem muito americano que olha pra gente como selvagem.
Sim, sim.
Eu vou ser ousado e dizer aqui algo que ninguém disse.
Ó.
Supostamente.
Não, não é supostamente o caralho. Manda a Taylor Swift me processar. Eu vou dizer.
Vem a carta escrita na fonte.
Se essa fã tivesse morrido em Paris, a atitude dela ia ser diferente.
Ah, ia. Yeah.
Você vai me desculpar, mas não, não tô falando da Taylor Swift, eu tô falando de americanos. Eu tô falando desse povo branco que olha pra nós, marrons latinos, como pessoas diferentes. Ela não se manifestou porque ela não liga. Essa é a grande realidade. Tivesse acontecido isso na Suécia, a atitude ia ser diferente. Você vai me desculpar, mas eu acredito nisso.
Até porque vale lembrar que rolou a fatalidade em um show, e no outro dia ter show de novo, e ela avisou bem tarde, mano. E aí rolou aquele arrastão bizarro que matou, acho que foi um humano, né? Não sei com quantas facadas lá também.
Isso
mostra até a imprudência dela, de tipo, mano... Se eu já tô mal e não vou fazer o show, vou avisar cedo pra galera não ficar esperando no sol, não ser roubado, não ter nenhum tipo de problema a mais.
Mano, teve gente que, por exemplo, ia levar 5 horas pra chegar porque tava vindo de outro estado e que tava pegando o ônibus às 10 da manhã. Nossa. E que poderia saber que não ia ter show às 10 da manhã. Ela poderia ter sabido disso desde a noite anterior, desde a manhã seguinte. Mas deixaram pra cancelar o show no fim da tarde do dia seguinte. Nossa. Onde o Engenhão já tava lotado de gente. Foi uma coleção de minas chorando, porque ela não vinha mais. E aí aconteceu um arrastão na saída do estádio, onde um fã ainda foi morto. E aí, se tivesse cancelado esse show às 10 da manhã, esse fã estaria vivo. Fato. Tá bom? Tá bom? Aí já não é T4F, não. Aí já é a equipe da Taylor Swift mesmo, que ramelou, mas de um jeito que, olha, vou te contar um bagulho. Aí teve entrevista lá da mãe falando, eu é que não volto aqui, mano. Eu é que não volto aqui segunda-feira, porque daí trocaram o show pra segunda.
Sim.
Aí o show rolou, foi um sucesso. Eu conheço um monte de gente que é fã da Taylor Swift, que tava lá, eu vi os stories e tal. A galera se divertiu. E nenhum dos ataques que a gente faz aqui é pra tentar ofender nenhum fã de Taylor Swift, tá ligado?
O primeiro show dela foi em São Paulo, não foi? Acho que teve um em São Paulo e depois no Rio?
Não, acho que no Rio. Ela tá em São Paulo agora.
Ah, agora que é assim em São Paulo.
Puta, será que ela vai trazer a zica também,
mano? Não, a gente já tá fudido aqui, mano.
Tamo na boa. São Paulo
mas
já é uma bosta.
O funk morreu não foi por causa do arrastão, não.
Não?
Não, ele morreu de madrugada em Copacabana, na verdade.
Bom, efeito borboleta.
Pô, eu tinha...
Não tiver cancelado o show às 6, algo diferente ia acontecer na vida dessa
não
pessoa.
Não teve o bagulho lá do Burger King lá? Que a galera foi até pra dentro do Burger King e tudo.
Eu sei que muita gente foi roubada por causa do cancelamento do show às 6 da tarde. Foi desnecessário, foi desrespeitoso. E foi uma atitude de quem olha... Honestamente, mano. A gente tem que se valorizar, mano. Tem que ser orgulho de ser latino, mano. A gente é foda, tá ligado? Nós temos o sangue mais quente do mundo. A gente é artista pra caralho. A gente é criativo pra caralho. A gente é maravilhoso, mano. A gente é lindo, tá ligado? A gente não pode ficar... Olhando pra essas pessoas e aguentando esse desrespeito com cabeça baixa, não, mano.
Nossa,
tá ligado? É verdade que essas pessoas de lá de cima olham pra gente aqui de baixo com superioridade.
Sim,
tem que se valorizar, a gente é foda, mano.
Aí teve aqueles babaca lá comparando, falando que o Rock in Rio, sabe? Fazendo aquele post lá falando que os outros shows não morria ninguém. A geração que tá fraca.
Ah, não, para.
Aí
para,
é foda para, também, para. Irmão. Aí você...
Para, crise porra, climática, mano. Não era a mesma 20 anos atrás, tá ligado?
E morreu gente nos outros Rock in Rio,
claro,
e tudo mais.
Claro que morreu.
Tá,
sempre teve esse tipo de fatalidade, tá ligado?
Teve até o Travis Scott, que óbvio que é totalmente diferente ali, porque ele incentivou o público a vir pra frente, as pessoas atropelando uma outra, mas ele foi processado pelas famílias ali, entre outras coisas. Né? Os fãs não perdoaram como estão perdoando agora, né?
Não tem porque ficar passando a mão na cabeça dela, gente. Pelo amor de Deus. Isso não diz nada sobre... O quanto a música dela é boa, o quanto a obra dela é da hora. Mas, porra, mano, você não pode ficar colocando num pedestal e achar que não teve uma série de vacilos. Foi uma série de vacilos.
Não, quem conhece a Taylor Swift sabe que agora ela está chorando. Ô, mano, você nem sabe.
Ah, para com essa porra. Aí,
porra.
A Taylor Swift não entrou em contato com a família. Mas eram centenas de mensagens. Tenho certeza que ela está entrando em contato agora. Pra que você é assim? O que te levou a ser essa figura submissa,
bizarro,
esse capacho,
né, mano?
Sabe? Se valoriza, tá ligado? Você cobre quem merece ser cobrado, mano. A mina ramelou, sim. O nome da Ana não saiu da boca dela até agora, pelo amor de Deus. Uma fã morreu dentro do seu show, mano. Vá te tomar no seu cu, mano.
E virou lei, né? Se não me engano, ou tá sendo votada lá uma PL pra...
Foi uma proposta de fãs que veio... Aí o Dino, como ministro da Justiça, já baixou lá uma portaria imediatamente, falou, acabou, hein? Evento grande tem que ter água. tá ligado? Pô,
isso aí é bizarro, né, mano? Os caras...
Pô, agora,
mas,
né?
Mas então, agora? O Dino falou isso, no, acho que no dia seguinte, né? Sim, a menina morreu de noite, no dia... Que dia que foi? Sexta, sábado?
Sexta, acho. É,
e não, não daí lembro, no dia seguinte, lembrar. A Erika Hilton já tava falando já sobre isso, o Dino também já, mas de tarde... Teve uma, acho que foi uma menina que já tava lá entrando já no estádio e ela falou que ela até entrou com água, mas os seguranças lá dentro tava tirando a água.
Não é possível, não é possível. Olha como é o capitalismo tardio, como pode ter gente que aplaude um sistema como esse, onde ontem morreu uma menina aqui dentro e hoje tem segurança tirando garrafa d'água da mão de gente, mano.
Pra lucrar 10 pontos de cada garrafinha, mano.
Pelo amor de Deus, sabe? Vai tomar no cu todos vocês, mano.
É foda.
Que ódio,
né?
Mano.
Foda que as pessoas ainda pagam caro, né, mano? Pra ir no show desse, é tipo uns mil e poucos reais.
Passar perrengue
pra
desse
passar
jeito.
Passar um perrengue e ficar fritando no forno lá.
Que horror, parça.
É louco.
Ah, mas aí parece que é uma tendência, né? Porque que começou com esses festivais, tipo Lollapalooza, Rock in Rio.
Uhum.
Você paga muita grana pra ter um serviço de merda,
de
né?
Merda, de
ficar
merda.
Em cima da lama, se chover, choveu, foda-se você, tá ligado?
Eu vou te falar...
som não é bom, você fica de longe, nem vê palco, nem vê nada.
Vou te falar uma coisa sobre a cidade do rock lá, que tem uma infraestrutura de banheiros e de torneiras invejável. Isso é fato, tá? Os banheiros do Rock in Rio... Pro público normal, parece um banheiro VIP. Beleza. Agora, estavam reclamando da superlotação do The Town, estavam reclamando de infraestrutura de Lollapalooza. Isso é fato, né? Eu também, o Rock in Rio é outra parada, né? Você tem que ir lá pra puta que pariu, no caralho, longe demais, lá pra lá da Barra. Tá, beleza. Mas a partir do momento que você tá lá, eu, pelo menos em questão de infraestrutura, tenho que passar esse pano. O Rock in Rio nunca vi ser um bagulho tão bizarro, não.
Nenhum engenheiro que vai nesse show da Taylor Swift antes... Olhar e entender toda a estrutura para poder meio que tá aprovado o teu show, tá ligado?
Eu acho, honestamente, que o bagulho é, tipo, tentar puxar a corda do lucro até ela estourar. E agora ela estourou.
Exatamente.
Tá, até onde dá para ir, vai. Enquanto não morrer gente, vamos extrair dinheiro, foda, mano. Exatamente. Vamos extrair dinheiro, tá ligado?
Exatamente.
Essa é a lógica do bagulho. Aí eu vi gente comparando, por exemplo, com o show da Beyoncé na gringa, onde tem bebedouro para todo canto.
Aham. Uhum.
E mesmo sendo num estádio, você tem cadeira numerada pra todo mundo.
Aqui no Brasil, acho que teve, inclusive no mesmo estádio, o show do Hairstyles, acho que tinha cadeira numerada também.
E, velho, tudo bem que pra um show de rock isso possa não fazer muito sentido. De repente, pra um show de rap, imagina você ir numa cadeira numerada no Kendrick, mano. Kendrick tava tendo uns bate-cabeça, sabe?
Mas, então,
vai voar cadeira, tudo
que,
bem.
É, não, justo, talvez voe cadeira. Mas eu acho que é mais pela questão de... cada pessoa ter o teu lugar ali, não precisa ficar sentado,
sim,
entendeu?
Sim.
Mas tipo assim, sem a cadeira, vai ficar 5 pessoas no lugar de uma só.
Ah, vai juntar mais, né? Vai virar.
O que eu tô falando
público.
É que para um show da Taylor Swift, do RBD, do Harry Styles, onde não vai rolar esse amassa-amassa, quebra, bate-cabeça, mosh pit, roda da morte, tá ligado? Os caras abre, e blum, wall of death,
sim.
Tá ligado?
Sim.
Mano, onde não dá pra ter, tá ligado?
Dá,
só que pra isso eles têm que ganhar um pouquinho menos de dinheiro, né?
É,
aí não rola,
dá,
né?
Aí não rola. Né?
A pessoa poderia chegar, não precisa ficar 12 horas na fila tomando insolação pra pegar um lugar legal.
Uhum,
você comprou o ingresso do assento J28, vai lá antes do show, entra e acabou, mano. Pô. Eu peguei uma vez um show do Queens of the Stone Age numa casa, quando eu tava nos Estados Unidos lá, tinha uma pista muito pequena, assim, que cabia, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, e aí já todo o resto do show, cadeiras numeradas.
Aí,
se você quiser levantar, demorou, você pode ir ali pra curtir, mas não tem essa de querer chegar 12 horas antes pra pegar o lugar. Não, mano, seu lugar tá marcado.
Já tá marcado, né?
Vai lá,
evita,
mano.
Evita muito tipo de confusão até isso.
Pois é.
Pô, e a T4F não, pelo menos, pagar o transporte do corpo é bizarro, porque imagina o tanto de dinheiro que esses caras não lucraram.
Meu Deus.
Não deve ser nada pra eles, tá ligado? Eu ia falar, não... Essa parte aí a gente pelo menos vai cuidar, já que foi dentro do nosso local,
sim.
Tudo aconteceu.
Não, mano,
era aqui.
Pra eles pagarem uma indenização.
Também, né?
Para a família. Família, tá ligado?
Agora, a Taylor Swift, ela é bilionária. Esse show já gerou alguns bilhões dessa turnê. Também é um escárnio.
É
ela
bizarro,
não entrou,
mano,
em contato com a
Taylor. Aí, beleza.
Bagulho.
Aí vou conversar um pouco sobre isso. Eu também acho que não custaria nada pra ela. Ela dar uma grana pra família, ajudar de algum jeito. Mas vocês não acham que quanto mais a gente cobra a Taylor... Não tô dizendo que não é pra cobrar.
Uhum.
Né? Não tô passando pano pra ela. Mas quanto mais a gente cobra ela dessa questão legal, assim, tá ligado? Não da questão, tipo, sei lá, de uma questão...
Moral.
De moral,
ou...
de fazer, uhum. Essa questão legal. Quanto mais cobra, mais a Ticket for Fun, a Time for Fun, acho que a empresa tá comemorando...
Eu acho que os dois
tá isentando eles da culpa.
Isentando eles, pra eles, quanto melhor cobrarem a Taylor Swift, melhor pra eles, tá ligado?
Pode ser,
mas
pode
eles
ser.
Vão ficar distante da galera, tipo, de tomar um processo, alguma coisa.
Pode ser, pode ser.
Mas eu acho que os dois têm que estar ali na parada, não, tipo, tirar de um e o outro.
Eu acho que a T4F tem que ser processada e perder milhões.
Responsabilizada que a Taylor, mano.
É, não, não, não. E a da Taylor Swift teria. A gente tá cobrando que algo espontâneo fosse feito, entendeu?
Agora,
a
T4F
tem que ser punida.
Só de marketing da Taylor Swift nesse caso, por exemplo.
Uhum.
Meu, seria fácil pra eles, assim, que eles também trabalham com internet, né, querendo ou não. Meu, fazer um vídeo com imagens da menina passar no telão,
sim,
durante alguma,
sim,
música.
Sim,
tá,
mano.
Mano, a galera ia estar todo mundo ovacionando a Taylor Swift agora.
Não custa nada. Mas algo me diz que ela não se importa tanto assim.
E que ia ter um distanciamento também da situação. Só que cai do cavalo achando que todo mundo ia aceitar.
É, eu não sei como que é as letras das músicas dela, se teria alguma música ela poderia querer encaixar ali, como se, tipo, pô,
não,
mano. Ou pegar a música preferida dela, ó, conversei com a família, essa aqui não tava no set da turnê, a música preferida dela eu coloquei.
Imagina quão lindo seria isso.
Sabe, tipo, é um bagulho simples.
Mano. Tivemos uma fatalidade no show de ontem e nós descobrimos que essa era a música favorita da Ana. E só toca isso. Puta que pariu. Ia ser maravilhoso. Não, ela não fez nada. Nada. Nothing. Fucking nothing. É muito descaso e eu suspeito que esse descaso não seria o mesmo na Europa. Eu tenho essas desculpas pra falar isso. Ninguém falou isso.
Não, mas tá, não, o pessoal concorda com você aqui.
É,
não
seria, vai me desculpar, não seria, mano. Eu tô cansado de gringo, filha da puta, olhar pra nós como se a gente fosse menos que eles, tá ligado?
E ele já ela demorou 10 anos pra vir pro Brasil, né? Agora que ela não volta mais mesmo.
Não vem, acho que não
vem.
Ontem,
mais mesmo.
Sabe que ontem, coincidentemente, nem foi inspirado pela Taylor, mas é que vem a ser muito pertinente quando o assunto é arte brasileira. Ontem eu tava vendo um gringo analisando a Bossa Nova, durante a ditadura, falando de Tom Jobim, falando de Chico Buarque. Ele tá analisando a construção de Chico Buarque, sobre como eles conseguiam esconder no meio da música, tipo, a letra não ia passar pela censura. Uhum. Então, na melodia, eles contradiziam o otimismo da letra pra gerar uma estranheza. Então, a letra tá falando que o Brasil é belo, mas é sabe assim, a progressão de acordes tá indo pra um caminho estranho que a pessoa tá ouvindo e falando, mano, ele não tá querendo dizer isso, tá ligado?
Sim.
E é tipo, é tão... Mano, a gente é tão foda, mano, a gente é absurdo, tá ligado? A gente já criou arte musical que influenciou o mundo inteiro, tá ligado? Sim. Pô, esses dias, toda vez que eu tô lá ouvindo o álbum do MF Doom, entra aquela lá que ele... é Raid, que ele fez em cima de um beat de bossa, que ele fez bossa nova com beat. Vai tomar no cu, a gente é muito foda, mano.
O Madlib, ele fala, quando ele veio pro Brasil, a primeira coisa que ele fez foi ratear, não, né? Tipo, pegar a maioria dos vinis nacionais que ele poderia, sabe? Foi garimpar e tudo pra fazer álbuns lá fora. Porque, e é isso, o Taylor the Creator também, Tyler the Creator, a mesma vibe. Tem aquele clássico vídeo do Kanye West e o Pharrell
ouvindo música brasileira,
pirando,
pisando,
tá ligado?
Aí eu tava vendo esses dias aí um cowboy que reage a músicas tipo country e tal, e ele tava ouvindo, eu falei disso no programa, né?
Não falei?
Ele tava ouvindo, acho que o Zé Ramalho, se não me engano, e ele chorou ouvindo o Zé Ramalho, sem nem entender a letra, tá ligado? Tipo,
foda.
Pelo amor de Deus, gente, a gente é gigantesco, a gente é foda. Não é querer forçar um patriotismo pra tentar se valorizar, não, a gente é verdadeiramente foda. E aí me entristece ver o descaso de uma gringuita sem sal dessa, querendo tirar um barato com nós. Aqui é Brasil, filha da puta. Van Damme assim, ó. This is Brasil. Van Damme não, Vin Diesel. This is Brasil. Tá ligado?
Teve os carros da Taylor Swift também que foram apreendidos lá, né? Porque tava sem placa, parada.
Você viu isso, Buba? Carros da comitiva da Taylor Swift tamparam suas placas pra evitar que os fãs selvagens, stalkers, fossem atrás. Mas sem autorização nenhuma eles tamparam as placas. As companhias de trânsito pegaram e apreenderam eles. E ainda aí, certeza que os caras reclamaram. Ah, lá, esses selvagens aí, ó.
Caralho.
Vocês não entendem que nós estamos com a Taylor Swift? Ih, fião! Mostra a placa aí, cuzão. O bagulho é Detran, mano.
Caralho,
imagina. Olha, defendendo o Detran. Tá chapando? Tá escondendo a placa por quê? Vai querer dar pinote na Rocan? Quer aparecer X-Racing?
Vai querer passar 62 no radar de 60?
É? Tá querendo meter o louco? Ah,
a
se Taylor fuder,
Swift
mano.
Assinando uns boletins de ocorrência na delegacia.
O PM batendo geral, né? Nos caras que tentam dar pinote. Tá correndo por quê, filho?
Caralho.
Tá com o documento atrasado? Essa moto você tirou onde? Aí, ó, isso aqui é roubo? Você roubou onde essa moto? Não roubei não, senhor. Peguei na feira do rolo. Ah, tá. Pegou, né?
É de pátio.
Caralho,
leilão.
Que raiva, mano.
Mas teve uma coisa que aconteceu lá, mas agora, tipo, não é nada muito preocupante também.
Ah.
Que Vocês ficaram sabendo do 22 Hat?
Não.
A Taylor Swift tem esse negócio aí, né? Que é uma música dela, acho que ela fez quando ela tinha 22 anos, acho que alguma coisa assim. E no clipe ela usa um chapéu.
Achei que ela tinha 22 hoje. É tipo...
E no clipe ela usa um chapéu, tá ligado?
Certo.
E daí teve um show dela, eu acho que é isso a história, hein, mano? Posso estar errado. Daí num dos shows dela, ela tava cantando essa música com o chapéu, e ela colocou o chapéu na cabeça de uma fã lá, irritou, virou hit na internet, e ela sempre faz isso agora. Quando ela canta essa música...
Ela põe o chapéu na cabeça de alguém.
Ela põe o chapéu na cabeça de alguém. Uhum. Né? Ela vai até, acho que a produção dela escolhe uma pessoa... Uhum. Dessa pessoa vem pertinho do palco, ela vai lá, perto, né, na beira do palco e coloca o chapéu Sim. na cabeça da pessoa.
Sim.
E daí ela fez isso no último show, né, colocou o chapéu na cabeça de uma menininha. E daí o pai e a madrasta da menininha falaram assim, ó, era aniversário da menininha, inclusive. Daí o pai e a madrasta falaram assim, ó, você não quer, dizem eles, hein, você não quer que a gente coloque esse chapéu numa caixa... Né, essas caixas de acrílico e você guarda pra sempre, né? É uma puta lembrança foda.
Uhum.
Daí a menininha falou, beleza. E daí a menininha chegou na casa dela sem o chapéu, a mãe dela começou a falar no story que o pai tinha roubado o chapéu.
Meu Deus.
E começou a falar tipo assim, ah, se vocês virem um chapéu aí vendendo na internet,
caralho,
já sabe que foi. E daí a madrasta dela ficou puta, colocou no Twitter que essa
caralho.
Mulher é louca. Foi cobrar lá no WhatsApp. E daí o marido também, o pai dela, né?
Uhum.
O pai dela também foi lá no Twitter falar, não acredito caralho. Que eu tô vindo aqui no aniversário da minha filha.
Caralho!
Explicar que eu não roubei nada, só peguei o chapéu pra colocar na caixa de acrílico. Mano, virou tipo um caso de família por causa do bagulho.
De chapéu, eu achei que o cara tinha jogado no eBay pra vender, mano.
Não, Lodi, eu quero te perguntar pra você que é pai, tá ligado? Imagina, você levou seus filhos num show.
Certo.
O cantor foi lá e botou na cabeça do seu filho no aniversário dele. Você falou, pô, olha que gesto foda. Que deram um presente pro seu filho e alguém te cutuca e fala, então esse chapéu deve valer no mínimo uns 40 mil reais.
Ó, vou dar duas versões aqui. Eu tenho uma resposta, eu tenho duas. Primeiro, na minha condição atual hoje financeira...
Você não precisaria.
Eu não precisaria.
Beleza.
Mas se pega o load de 2012 até 2018, nossa, eu colocaria uma réplica ali e venderia e o moleque não ia saber.
Falava assim, ó, filhão... A gente teve um incidente com o seu chapéu. Calma, não chora. Tá aqui um vale-compra de 5 mil reais pra você torrar na Re-Rap. Tudo que você quiser. Vai! Comando em ação!
Mas acho que...
É Lego!
Né? Se a criança é fã da Taylor Swift, acho que ela ia ficar... Não ia querer 5 mil
Por
reais.
Por isso que eu falei da réplica, tá ligado?
Mas ela também não teria tido condição de ir sozinha pro show. Foi eu que paguei a porra do ingresso. Tá aqui essa merda desse chapéu.
Uma réplica aí, que quando ele crescer, fala... Nossa, pai, é uma réplica. Você fala, então, a faculdade que você fez...
Exatamente.
Hoje, o carro que você tem, a casa que você tem, a condição que você tem... Foi graças ao que eu fiz lá atrás da réplica. Então se contente com isso.
Aí o cara fala assim, mas pai, você não era herdeiro? Você já tem dinheiro? Bom, pensando bem. Filho, para, deixa quieto essa história. Quieto.
É, porque a história não dá pra saber quem tá certo e quem tá errado. Quem tá mentindo e quem tá falando quem a verdade,
é.
Né?
É muito mancado assumir com o chapéu da menina, pelo amor de Deus.
E quem garante que o chapéu era o mesmo, né?
Como pois assim? É.
Será que a equipe da Taylor não guarda o que ela usa e dá
não,
um...
Não. Ela dá todo show, ela dá o chapéu.
Ah, eu achava que ela usava o mesmo sempre e aí...
Não, depois... O foda da história toda é que, tipo, um momento que era pra ser muito bom pra criança se tornou um pesadelo, tá
ligado?
Virou
traumático.
Por causa de um monte de adulto com tudo com a cabeça tudo fodida, tá ligado?
Sim, sim. E,
tipo, pra criança,
isso aí, mano, é isso aí.
Eu assisti um trecho do show dela no Rio porque tinha gente, apesar de não ter transmissão, né?
Sim.
Porque tem um amigo meu, AP, que eu me envergonho de dizer que é muito fã da Taylor Swift. Eu entrei, quando eu fui procurar o story, né, da Taylor Swift sobre a morte da menina, eu cliquei na última foto dela. E aí tinha sido curtida por 18 pessoas que eu sigo, 17 caralho. Minas e o Lucas AP. Um abraço pro Lucas AP. E aí ele mandou o link porque tinha canais da Taylor Swift streamando, gente fazendo stream de dentro do estádio e tal, sabe? Era bem amador, mas dava pra ver perfeitamente o show. E eu assisti uns 20 minutos do show da Taylor Swift, tá ligado? E, mano, dá pra entender totalmente o apelo. Eu fico zoando, mas é fato que ela... É boa no que faz, não tem o que falar, né, mano?
Sim,
isso eu vou criticar Taylor Swift, dela. Tá ligado? Mas, um bagulho que me pegou, que eu falei, nah, mano, aí vocês estão testando muito nós também, né? Ela, assim, ela pega o violão, essa é a parte do show em que eu vou tocar violão. Essa música eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Falei, qual é a chance de ser bom? O que uma pessoa de 14 anos faz que é bom? Nada! Uma pessoa de 14 anos, ela tá na fase que ela precisa ser regada pela pelos familiares pra que ela possa vir a ser alguém. Você que tem 14 anos, você não faz nada de bom pra ninguém no mundo. Só esse desabafo que eu queria fazer.
Pô, eu vou só deixar uma carta aqui, né, que o Will Merrick do Nice foi gravado lá quando ele tinha os seus 17 anos.
17 é 17.
É, ele já tinha vivido...
14 é 14.
É, então, tipo...
E outra, o Nas é um maluco que a vida deve ter batido tanto nele, sim, que com 17 tinha a vivência que a Taylor Swift não tem hoje.
Não tem.
Então é diferente também.
Ah, isso é outra coisa também que me deixou puta. A galera falando, quando os fãs perguntavam, não, mas por que vocês gostam tanto da Taylor Swift e tal? A galera queria entender. A maioria das respostas que eu vi no tweet lá do cara lá, eram as pessoas falando assim, não, é porque ela escreve muito coisas que ela viveu na vida dela e ela consegue colocar isso na música de uma maneira muito diferente. E, mano, todo mundo faz isso.
Isso é arte.
É, tipo, não tem uma pessoa que não pega uma música, que viveu uma parada e transforma aquilo ali num pedaço de uma música. Sim. E tal. Pô, o rap é isso, o rock eu tenho certeza que tem isso. Sim. Sabe?
Tipo, é isso.
É isso a diferença dela?
É, a diferença dela é que a vivência dela é um pouco mais simples, talvez, do que, né, você vai ver. Pega o álbum do Kendrick, ele também escreveu sobre coisas que ele viveu. Só que ele viveu uns bagulho mais do que terminar relacionamento, tá ligado? Desculpa aí, mas não... Ah, fiquei com raiva dessa situação toda, tá ligado, mano? Eu tô só esperando, inclusive, o próximo álbum da Taylor, que vai ser sobre o Travis Kelce, que eles vão terminar em breve.
E vai
virar álbum, sabe? Aí vai ter umas trocadilhos com... Ah, eu sou a bola que você perdeu, sabe? Umas coisas assim. Ai, que preguiça! Meu Deus, como eu queria poder gastar a minha voz, mas eu já
caralho,
não tenho muita.
Caralho, cara.
É, vamos ler mensagem?
Pera aí, mas antes fala. A gente tem que falar aqui de uma pessoa... Uma pessoa não, né? O nosso patrocinador que tá aqui junto com a gente. Né?
Caraca! Camila balançando a cabeça assim, ó.
Camila.
Não teve um pra cutucar nós enquanto a gente tava divagando aqui.
Não, o pior é que, tipo, em vários momentos eu tava lembrando, só que eu não achava uma...
Não, não é, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Deixa eu mudar. Vamos falar do patrocinador em 2 minutos. Mais 2 minutos. Porque agora ficou estranho, eu não quero entrar nesse clima. Ele tá balançando a cabeça com cara de raiva, eu não vou fazer merchan nessas condições. E dizer também que o RBD tava aí no Brasil também.
Sim.
E não teve nenhum grande incidente, né?
Ah, teve briga lá,
o
né?
O incidente já é o RBD tá aí, né? Tô brincando.
O RBD ele tem um apego nostálgico, é igual. É pô, a Ebony lançou uma diz muito boa falando que fã de rap é igual...
Caralho,
o fã de MC é igual fã de diva pop, então é a mesma vibe, assim. Acho que se fosse um show do Eminem, por exemplo, ia ter a galera nostálgica que estaria indo e...
Com certeza. Sabe? É muito foda. A gente não falou disso, hein? É. Essa diz aí da Ebony foi foda,
Ebony é braba,
tá?
Mano.
Ela amassou os malucos. Muito bom, muito bom. É... E aí teve RBD aí, eles fizeram shows, a Anaí acabou perdendo o show, né? Porque tava doente.
Ah, é?
Aí os fãs cantaram no lugar dela e dizem que foi um bagulho emocionante.
Legal.
E todos os trechos que era pra Anaí tá cantando, você ouvia o coro dos fãs cantando, foi um bagulho emocionante.
Foda demais.
Legal, né? Nesse clima de alto astral, eu gostaria de falar aqui sobre o seguinte. Pra você não ter nenhum incidente, já que falamos de incidentes aqui, né? O incidente da seleção, o incidente da Taylor Swift. Pra você não ter nenhum incidente digital na sua vida, porque hoje em dia, basicamente, nós vivemos na internet.
É.
E você não quer que o urubu do Pix apareça na sua rede qualquer hora dessas.
Na sua janelinha, assim,
Que tal você se proteger usando o melhor, mano, o melhor serviço de segurança que você vai ter na internet hoje, que é o Surfshark. O Surfshark, ele originalmente oferecia só o serviço de VPN, o que já era muito bom, né?
Sim.
O Virtual Proxy Network é um serviço que encripta seus dados na internet. E aí você precisa de um, sei lá, manter o preço do site de passagem, que você volta mais tarde, que tá mais caro. Acessar a biblioteca de outro país, de uma mídia que só tá disponível por geolocalização.
Pois é, streaming, né, entre outras coisas.
Além, é claro, de manter sua privacidade, VPN de Surfshark. Todo mundo que usa sabe como o serviço é muito, muito bom mesmo. O negócio funciona de maneira ideal, simples e ideal, e pra qualquer dispositivo, tá? Celular, você tem pra Android, pra iOS, tem
videogame, mano,
pra tablet, tá ligado? Tem pra Mac, tem pra PC. Então, assim, mano, é abrangente, mas além de tudo, eles têm também o serviço de busca tipo clean, não influenciada por cookies, não influenciada por anúncios. É uma espécie, eu não vou usar o termo do site, mas é uma espécie de site de busca.
Sim.
Só que, mano, clean.
É, a diferença é que não tem ninguém pagando pra... Pra tá aparecer no topo, ali exatamente. No topo e você nem sabe se o bagulho é seguro ou não, ou se realmente é um que vale a pena.
Exatamente. Também é o clássico antivírus, que é um básico para você que está lidando com e-mails, recebimento de arquivos no WhatsApp e tudo mais. Você tem um banco de dados atualizadaço, porque antivírus não é o mesmo de ontem, né? Sempre vai ter um novo. Sempre tem algum nerdola lá, com o dedo de Cheetos fazendo o próximo antivírus. O antivírus do Surfshark está lá, sempre atualizado. E, por fim, também um serviço de banco de dados que vai detectar vazamentos seus de dados.
Isso é bom, hein?
Se seu telefone está no site X, se o seu endereço está no site Y, seu e-mail está sendo usado no cadastro tal, seu cartão de crédito. Tudo isso, o Surfshark está monitorando, colocando seus tentáculos de segurança aí pela internet, falando, opa, aqui, hein? E aqui, hein, Cauizão? Então, ele faz monitoramento, ele faz antivírus, ele faz busca clean, ele faz VPN nesse serviço Surfshark One. E é o seguinte, a nossa promoção de Black Friday aqui, com o nosso QR Code e o negócio aqui do o nosso código do Daily Show, pode te garantir até 6 meses grátis.
Toma, meio ano.
Mano, meio ano, mano.
Olha lá as opções e você vai ter até 6 meses grátis pra simplesmente, mano, destrinchar o funcionamento do serviço, comprovar que ele é muito brabo mesmo, certo? Então não deixa de usar o nosso QR Code aí, não deixa de usar o nosso link da descrição, porque Surfshark é brabo, tá bom? E
vale
agora...
Muito a pena. Vem pro tubarão, né?
Vem, arar, eu sempre faço... tá bom? É, urubu do pique, isso. Cuidado, o tubarão vai te pegar, tá bom? É isso, é o Surfshark, demorou? QR Code na tela, link fixado no chat, até 6 meses pra você testar o serviço. Perfeitamente, Bubassal.
Depois de testar, manda mensagem pra gente, hein?
Perfeitamente.
É, manda mesmo, a gente adora esse feedback, porque a gente garante que o bagulho é bom, não tem erro, não.
Deixa eu contar a fofoca enquanto você tá procurando.
Meu Deus! Peraí, é chegado o momento, a fofoca do Bubassal.
Criou-se tanto uma expectativa em cima disso, e a fofoca nem é tão da hora assim, velho. É uma fofoquinha. Eu falei isso outras vezes.
Mas ele falou mesmo. Caraca. Não adianta você aí ficar broxado, porque o Bubu falou, mano, não é nada demais. E vocês conta. Tá parecendo que ele vai falar que, nossa, ele sabe que é o novo namorado do Renan Bolsonaro.
Eu vou jogar uma carta aqui.
E eu não contei os outros dias, porque a gente esqueceu mesmo.
Perfeito. Vou jogar uma carta aqui. Se eu fosse você, aproveitava essa fofoca lá de Araraquara e falava que você já tava ali, ó.
Já sabia da fofoca de Araraquara, né?
Puta, mas eu não lembro da
do fofoca. Do sogro que tava pegando o genro, tá ligado?
Vamos contar duas fofocas, então.
Não, de Araraquara a gente conta amanhã, relaxa. Vai, Bulbasauro, com vocês, a fofoca de Bulbasauro.
A fofoca que nem é tão da hora assim. A fofoca tem a ver com fanfic.
Certo.
O que é a fanfic? A fanfic é uma obra que ou qualquer pessoa, eu, você, o Lodi, a Camila, pega essa obra, pega personagens dessa obra e cria alguma outra coisa.
Uma história alternativa, tipo Harry Potter no Brasil. Então, eu vou lá e escrevo.
Então, aí, isso daí aí entra nas tags e aí a fanfic pode ser de qualquer coisa.
Certo.
Pode pegar o, sei lá, vamos pegar Harry Potter como exemplo. Vamos pegar Harry Potter não, porque é da transfóbica.
É, porque
vamos
é da...
pegar o Sherlock, que é famoso.
Certo.
E o Sherlock e o Watson, por exemplo. Pode ser uma história aonde tá o Sherlock mesmo, na época que se passa o Sherlock, só que, sei lá, com alguma coisinha diferente só, uma investigação diferente. Ou pode ter, sei lá, o universo alternativo, né? Que é a tag. Pode ser o Sherlock aqui no Brasil indo num show da Taylor Swift.
Perfeito.
Ele encontra o Watson. Pode ser qualquer coisa, mano. E daí pode ser explícito, pode não ter nenhum relacionamento, pode ser de qualquer coisa,
velho. Então, isso que eu ia abrir esse parênteses. Porque muita fanfic a gente ouve sempre falar com romance, né?
Pode ter, mas pode não ter também.
Perfeito, perfeito.
Inclusive tem bastante, sei lá, de Marvel, com o pessoal da DC junto, um rolo.
Ah, é, fanfic do Super-Homem com o Homem de Ferro.
Ah, faz o Sherlock de qualquer coisa. Como é o nome do parceiro dele lá? O
Watson.
Elementar,
tem bastante, tem bastante. Daí, o que acontece? Se, você não pode vender, comercializar a fanfic, né?
Naturalmente.
Pegando obra de uma outra pessoa e dá um processo do caralho.
Naturalmente.
Daí tem autores que deixam, a maioria deixa, mas tem autores que não deixam. Por exemplo, não tem, eu não sei como tá agora, mas não tem fanfic de entrevista com um vampiro. Porque certo. A Anne Rice proibia.
Perfeito.
Não sei depois que ela morreu como é que tá, mas não existia fanfic de entrevista com um vampiro.
Mas peraí. Você tá falando que tem autores que permitem a comercialização de fanfic?
Não. Tem autores que não ligam pra criar. Tem autores que não deixam nem criar fanfic, tá ligado?
Sim.
E que nem tem uma fanfic que é meio famosinha, que é do Merlin. Vocês lembram daquela série do Merlin? que ele era adolescente, com o Rei Arthur, era na época que passava Xena, Hércules. Então, tipo, as pessoas pegaram, uma pessoa pegou os personagens do Merlin, a Morgana, o Rei Arthur, e fez eles como se eles estiveram num bake-off, tá ligado?
Certo.
Então, tipo assim, mantém tudo que vocês possam imaginar.
Perfeito.
E daí essa questão é, uma pessoa, uma mulher, que ela já escrevia fanfics, ela escreveu uma fanfic sobre o Crepúsculo.
Certo.
Que era, acho que era o lobisomem lá, esqueci o nome dele.
É o Taylor Lautner lá.
Isso,
né?
com uma vampira lá e tinha uma relação.
Tinha romance.
É, tinha um romance, eu não sei como é a história. Mas o que aconteceu? Descobriram que ela tava vendendo, comercializando essa fanfic.
Ela tava fazendo dinheiro com o Crepúsculo.
É, e não só isso, ela lançou na Bienal e o bagulho esgotou, velho.
Não,
ela vendeu,
mano,
pra caralho, tá ligado? Vendeu muito, assim.
A menina vendeu fanfic do Crepúsculo na Bienal do livro.
Tá na Amazon vendendo, tá nem aí, mano. Ligou, foda-se, tá ligado? Daí eu não sei, porque essa fofoca é de, mano, sei lá, quanto tempo faz que eu tô enrolando pra comprar? Umas duas semanas?
Sim, faz um tempo.
Eu não sei como tá agora.
Mano, mas é surreal isso, é muito melhor do que eu imaginava.
Ligou, foda-se, ligou, foda-se, tá ligado? Ela vendeu pra caralho, tirou uma grana muito foda, deve tá tirando até hoje dinheiro com isso. E daí, a galera aqui, né, do mundo da fanfic, falou assim, mano, que porra é essa? O que é essa mulher tipo, ligou foda-se, não tá nem aí pra nada? E começaram a pesquisar
pra ver.
Porque no lançamento, né, na Amazon tem o nome da autora,
sim,
né?
Sim,
daí
sim,
começaram a pesquisar pra ver quem que era ela. E descobriram que ela era nada mais, nada menos que uma bolsonarista.
Certo.
Inclusive, ela tava nos atos terroristas do 8 de janeiro.
Não! Caralho!
Ah, no palácio, mano.
Não!
Tem story.
Não!
Tem story dela, assim, se filmando e o palácio sendo destruído no fundo. É a porra.
Caralho,
mano. A bolsonarista, criadora de fanfic.
É terrorista.
Ganhando dinheiro com isso, mano.
A terrorista que ganhava dinheiro com fanfic do Crepúsculo
aí,
na Bienal.
E o pior é que aí tudo se encaixa, porque, mano, só uma bolsonarista pra fazer uma porra dessa e, tipo, ligar o foda-se, achar que é melhor que todo mundo e
Meu
botar pra vender.
Deus.
E não tá nem aí pra nada, tá ligado?
Caralho, cara.
Eu não vou nem problematizar o fato de adultos que são fãs de Crepúsculo, né? Mas beleza. Mano...
É verdade, né? Tem a faixa...
Viu? Ela, mano, ela não é uma fofoca tão boa assim. Ela é mais...
Não, ela é boa, mano. Eu tava preparado pra tipo, ai, lá vem, o que que eu posso... Essa é boa pra caralho, a mulher... Ela foi presa nos 8 de janeiro? Não, né?
Então, não sei. Acho que não, porque ela
pode escrever lá de dentro, né?
Tá ligado?
Caralho.
Ela podia escrever lá.
Ela precisaria, no mínimo, ter internet, né? Pra
amanhã...
o negócio na Amazon.
Sim. Não me deixem esquecer, porque amanhã nós temos uma notícia do 8 de janeiro pra colocar aqui. Porque faleceu um cara que tava nos atos de 8 de janeiro e a galera tá querendo colocar a culpa no Alexandre de Moraes.
Oxi.
E a gente vai falar bem quem foi que não cedeu habeas corpus pra esse cara. Vocês vão ver que não é
o
bem
barato
assim.
É mais em fundo.
Que o bagulho é mais... que o buraco é mais embaixo. Então, eu gostei
boa,
dessa,
boa,
viu?
Boa.
Como que... O chat gostou, né? Certeza.
Mentira.
Lógico, mano. Caralho, o bagulho é embaçado, hein, mano?
Caralho, cara.
Caralho, muito foda.
Agora sim, o nosso super chat...
Super chat. Super chat. Rainer Peter disse: Olá, CLB. Me sinto muito honrado pelo apoio de vocês na publicação da minha HQ, Quem Matou Caixeta, em 2018.
Oh.
O novo livro está no Catarse. Não Viaja, Letícia. Narra a história da Letícia, que após uma DR, às vésperas de uma viagem a dois, viajou sozinha pela primeira vez. Isso é muito legal, hein?
Pô, eu falei do Quem Matou Caixeta aqui, porque é uma história muito boa, que eu li na época que o Rainer postou no Facebook, acho que 2015, eu não lembro, faz muito tempo. E aí eu até comentei, falei, mano, transforma isso numa parada física, porque era muito boa a história, que envolvia influenciadores e tal, tá ligado?
Uhum.
E aí, não vou contar o final, mas é muito foda como ele construiu toda a parada pra te fazer refletir sobre a caixa e tal.
Que foda,
e
que
aí
foda.
É um material que eu tenho até hoje, mano, acho que tá autografado por ele.
Muito foda. E aí, ó, procura aí no Catarse, ó, Não Viaja, Letícia, que é a nova obra dele. Então, se você... Ó, a barra já tá...
Pô, a barra, mano, já tá... Mano, a do Caixeta, mano, é aquele... Sabe aqueles filmes, aquela parada, tipo um Memento da vida, tá ligado?
Sim.
Que em português ficou
Amnésia.
Uhum. É essa vibe, assim, de você tá ali lendo, tipo, intrigado. Aí quando você entende o final, você fica, puta que pariu, mano. Tava na minha cara aqui, eu não percebi. É muito foda.
O Marco Pedro mandou uma mensagem que diz o seguinte: só pra lembrar que a Katy Perry fez homenagem pra Marielle Franco, que não morreu dentro do show dela, tá?
Olha aí.
É isso, é um pouco de mostrar respeito com o local onde você tá. O Bruno Mars virou brasileiro, Katy Perry fez homenagem. É só ter um pouco de consideração. Se não achasse a gente selvagem, talvez teria, né?
Empatia, solidariedade,
pois
né?
Pois é. Mas infelizmente ela é um robô, tá ligado? Ela é, e a galera fala, ela é a maior da indústria, é a indústria mesmo.
É isso, fria, tá nem aí pra nada, ligado? Só quer saber do
capitalista,
dinheiro.
Capitalista, fria, é exatamente isso. Valeu, Marcos. O Murilo França Martins da Silva disse, salve CLB, uma artista que adoro, que é a arroba Alien of Camila, que é, deve ser Instagram, está pra finalizar a sua HQ. Quem quiser ajudar é Super Match, último capítulo, match do tipo de relacionamento de Tinder aí, ó. Uhum. Super Match. Último capítulo no Catarse. Procura lá um quadrinho que, de acordo com o Murilo, é muito da hora, da arroba Alien of Camila. PS, muito chave o load trajado de Evangelion. Estamos juntos.
Ah, caraca, o cara conseguiu ver aí a...
Da hora. Essa é a Rey, né?
É.
Do... É, sério?
Eu acho que é a Rey mesmo. Agora você vai me pegar, porque eu
não... Mano, eu peguei o primeiro nome que me veio numa memória muito distante. E... Eu li o primeiro mangá de Evangelho.
É só a cabeça dela aí,
é,
mano.
É que tá junto com Eva também aqui, né? E ela do...
Da minha pequena Eva, Eva.
Tem a montagem, nossa, já viu a montagem do... que eles fizeram com a abertura? Fica a casa exatamente, mano. Essa foda. Música com a abertura do anime é muito foda.
O Léo Master disse... Cadê o papo sobre a PL 8889 de 2017, que vai taxar o YouTube / Twitch em 4%? E quem vai pagar no final é quem produz o conteúdo. Espalhe a palavra aí, meus lindos. Pois é, Léo, a gente se compromete a trazer isso essa semana. Como não tivemos o episódio de segunda, o de quarta foi esse episódio de pauta leve. Assim, a gente falou assim, mano, hoje é Taylor Swift e Seleção Brasileira. E... O que mais a gente falou mesmo?
E o Milei.
E Milei. E vamos embora de uma maneira leve, que é o primeiro episódio da semana, com exceção do de ontem, né?
O de ontem foi foda.
Então amanhã a gente traz aí a questão do bolsonarista que faleceu na cadeia. Traremos também a PL 8889 de 2017 sobre a taxação de streamers. Que, nossa, agora... Deixa um streamer reclamar pra ver se os caras não surgem do buraco. Faz o L agora! Mano, 4%? Até começar a doer esse bagulho por ter tirado o Bolsonaro... Pode, joga essa alíquota lá pra 40, pai. Tá bom? Léo, pode deixar, falaremos.
Falaremos.
Francisco Neto disse, fala queridos, pra mim a T4F tem muito mais responsabilidade, tá ligado? Fechar saídas de ar com o clima daquele é no mínimo uma grave negligência, mas isso não muda a falta de atitude do palmitão, disse o Francisco. Ela ainda tem os shows em São Paulo pra fazer alguma coisa, veremos.
Aí, ó.
Vamos ver se ela não aproveita pra ser um pouco mais humana, né, Francisco?
Eu acho que esse trem já foi, já,
já
mano.
Partiu, né?
Se fazer agora vai ser exatamente por causa da pressão que a galera colocou em cima, não vai ser altruísta.
Ela fez porque ela quis fazer ou por causa da pressão, né? Tem
pois
essa.
É. O Rofit sem glúten disse, fala CLB, BF na Rofit, tudo sem glúten, e pra audiência do Dessa Letra Show... Temos cupom DES15 para 15% off, mais promos em arroba Osasco Sem Glúten. São pizzas, esfirras, bolos e pro Natal tem até chocotone e panetone sem glúten. Muito foda, mano, muito foda. Só quem vive a obrigação de viver sem glúten sabe o tamanho do drama. Eu passei um ano nisso, até eu descobri que eu podia voltar a comer glúten, daí eu ganhei 30 quilos. mas assim, eu tenho um amigo celíaco e até recomendei, tá? Para que saiba, tá, Rofit? Eu cheguei a comentar disso porque eu tenho amigos de Osasco e amigos que não podem comer glúten. Eu falei, esses dias no Daily Show, um bagulho sem glúten de Osasco, deu um salve lá. E eles, olha que da hora. Então, é o Rofit e no DES15 você tem 15% de desconto, tá bom? O link tá na bio do Rofit, que na verdade, não, perdão. O link tá na bio do arroba Osasco Sem Glúten. Tudo junto, Osasco Sem Glúten, certo? Obrigado, Rofit. Estamos juntos. Maria Neto disse, fala Cauê de Bulba. Mário, perdão, é o Mário Neto. Somos eletricitários de Minas Gerais. Estamos em greve para não deixar privatizar a energia como fizeram em São Paulo. Zema quer vender a CEMIG, mesmo vendo que não dá certo. Peço apoio aos ouvintes de Minas Gerais. Salve, meus mineiros. Deem uma atenção a essa situação aí dos eletricitários de Minas que estão fazendo greve, porque o Zema, mas essa figura aí, essa coisa distinta, né?
Deplorável.
Essas figuras, esses liberais deploráveis do Brasil, tá tentando privatizar a CEMIG, olha só. Eles sabem que não dá certo, mas eles não estão nem aí.
Os caras estão nem aí.
Tá ligado? Eles não estão nem aí. Então fica aqui o relato do Mário Neto que tá na greve aí dos eletricitários. Toda a força, certo, meu mano? O Bala disse o seguinte... Nosso, Nosso artista. Ah, tá o Surfshark na TV. Nosso artista, bala disse. Essa semana vai ser na quarta, hein, a live que ele faz. Penúltimo Sessions do ano, que ele faz o Ilustra Sessions. Bora que eu vou receber a incrível CML Art para ela ensinar ele a desenhar cenários, finalmente. Foda. Será?
Legal.
Será que vai? Ele diz, às 8 da noite na Twitch, na quarta-feira, certo? Foda. Dia 22 de novembro. Bala, Fit Camila Cordeiro, ensinando ele a desenhar cenários. Se você tem qualquer interesse em artes plásticas, digitais, que sejam, cola lá na stream do Bala na quarta-feira às 8 da noite, certo?
Bala tá sempre levando os ilustradores da hora lá.
Muito chave. O Toso faz o seguinte, fala o seguinte, aproveitando a divulgação dos funcionários, né, o Toso é nosso social media, tem um episódio novo lá no Controles Voadores com o desenvolvedor Pedro Paiva, que é um gaúcho, criador do Mais Ódio Menos PlayStation, selo de videogame independente e anticapitalista, tá? Falamos sobre a revolução dentro dos jogos, ocupar espaços públicos como fliperama, jogos como contracultura e como dá sim pra fazer videogame fora do mainstream. Episódio pra quem curte videogame e pra quem odeia o capitalismo. Acho que tem vários de nós aqui na audiência assim, certo? Então, procura por Controles Voadores no Spotify e nos outros agregadores aí de podcast, de plataformas para podcasts. Controles Voadores do nosso social media Toso, num papo com Pedro Paiva sobre videogame e anticapitalismo.
Foda.
Legal
foda
pra caralho, Toso. O Fabrício Roseno disse, CLB, ontem foi aniversário da pessoa mais importante da minha vida, Vanessa. Te amo muito. Queria mais tempo ao seu lado, mas o sistema não permite. A única saída... Buba, liga o reverb aí.
Pera aí.
Liga o reverb, Buba. Camila, o Francisco Roseno pergunta, quer casar comigo e radicalizar juntos?
Olha aí!
Vanessa, volta.
Pedi
a mini casamento errado. Né?
Volta.
Quem sabe faz ao vivo, né? Mele, se pá é um sinal pra vocês não casarem, vai pro
Camila aí!
Não, Vanessa, volta. Vai. Pronto?
Vanessa, o Francisco Roseno pergunta, quer casar comigo e radicalizar juntos?
Aê, Vanessa! Amanhã
esperando
a gente
a resposta.
Dá a resposta aqui, pô.
Vanessa, não precisa mandar superchat pra dar a resposta, não. Só manda pra gente se você aceitou ou não, tá bom?
É, o Cauê que errou o nome, viu? Não foi o...
Não,
o
dele tava certinho, tá? É, eu vou... Você viu o Camilo aqui, tô brincando.
Eu vou até falar. Na hora que ele falou, o sistema não permite, eu falei, mano, será que o cara tá preso, mano? E aí o sistema não tá permitindo eles ficarem junto?
Caralho.
Tipo, mas, pô, não.
Fabrício, parabéns, tá bom?
Mas, ó, pô...
Muito bom.
É, marcante. O primeiro pedido de casamento.
Eu errei o nome da noiva. Muito foda. Eu errei o nome da noiva. Não acredito nisso, mano.
Primeiro de muitos, hein? Quem quiser
primeiro
casar,
de quem
pode
quiser
vir
casar,
aqui,
dá um salve,
faz,
tá bom? É só não perguntar a opinião do apresentador sobre casamento. Só chega e pede. Só pede em casamento.
A gente é só a ponte.
A gente
só
na ponte.
É. É igual a Taylor Swift no Brasil. Não pergunta o que eu acho do rolê, não. Só me paga pra falar, pra mandar mensagem. Tá bom?
Cantar o que você quer ouvir, né?
É isso. Amanhã nós estamos de volta com assuntos um pouco mais sérios, talvez, mas com aquela descontração de sempre que nos é característica. Certo, Load?
Certo. Tamo juntão aí. É isso, Buba?
Falou, valeu!
Falou, valeu!
Falou!